maksudnya uma audição que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência Regimental e, portanto, os tempos são do conhecimento de Vossas Excelências. Eu iria perguntar ao Sr. Presidente, na sua sessão, se quer fazer uma primeira intervenção. Portanto, fazendo a primeira intervenção, depois começaríamos, de acordo com o regimento, com o Partido Social, com o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e os restantes partidos. Sr. Presidente, não perdendo mais tempo, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, eu penso que, de certo modo, esta é a última audição parlamentar da presente legislatura e, portanto, é uma audição parlamentar que se presta a um balanço. De certo modo, no caso da Autoridade da Concorrência, uma boa parte desse balanço foi feita o ano passado, justamente antes de eu tomar posse pelo anterior Presidente. E, portanto, o balanço que eu farei agora é, de certo modo, o balanço destes últimos 14 meses, embora, naturalmente, tomando em consideração todo o trabalho anterior e muito que fez da Autoridade da Concorrência o que ela é hoje. Eu gostaria de salientar, digamos, nesta minha introdução, e sem prejuízo depois das questões todas que os senhores deputados entendam dever levantar e a que eu, com todo o gosto, procurarei responder, eu talvez salientasse 5 pontos neste balanço que eu faria, em particular destes últimos 14 meses, mas obviamente englobando também o que está para trás. E o primeiro ponto que eu salientaria neste balanço é, de facto, a continuidade institucional que se verificou ao nível da Autoridade da Concorrência. Realmente é uma instituição, nós quando chegámos à Autoridade da Concorrência tínhamos uma instituição construída de raiz em 5 anos, pelo anterior Conselho, enfim, pelas pessoas que trabalharam antes de nós. Tinha demonstrado uma excelente capacidade de atrair capital humano. De facto, os quadros da Autoridade da Concorrência são quadros de grande qualidade e tinha sido uma instituição que tinha sido colocada no mapa e era respeitada e continua a ser muito respeitada, quer em Portugal, quer no estrangeiro. O novo Conselho, naturalmente, tem um estilo diferente, mas eu penso que tem a mesma determinação e tem, naturalmente, uma preocupação acrescida de fazer mais e melhor. Nesse sentido, nós não hesitámos em abrir os processos que tiveram de ser abertos, em reativar todos os processos que estavam abertos, mas estavam parados, em acelerar o processo de cobrança de coimas. Cobramos realmente 3,2 milhões de coimas em 2008 contra 3.200 milhões de coimas em 2008 contra 890 milhões em 2007, dos quais 60% sempre são receitas do Estado. Portanto, isto é o primeiro ponto, um ponto de continuidade. Um segundo ponto, nós consolidámos a organização e o seu funcionamento. Reorganizámos a instituição, um novo organigrama, novos departamentos com novas funções, estabelecemos regras conhecidas de todos e aplicadas a todos, quer dizer, não há exceções. Hoje podemos dizer é uma instituição bem organizada, é uma instituição que funciona com regras e é uma instituição que trabalha bem e depressa, embora os resultados ainda, alguns ainda não sejam visíveis, mas outros já são claramente visíveis. É uma instituição onde procuramos desenvolver uma grande competência técnica e uma ética profissional muito grande. Procuramos insistir muito no rigor analítico, na segurança jurídica, nas provas sólidas dos nossos processos. Respeitamos muito o trabalho analítico, ao nível dos checks, e procuramos ter uma capacidade de decisão ao nível do Conselho que seja bem ponderada, célere, e realmente temos conseguido isso. Prestamos muita atenção a tudo que seja formação, recrutamento e avaliação do desempenho, quer dizer, temos uma instituição que cumpre, digamos, todos estes critérios. E, portanto, digamos, há uma palavra que é merecida de muito apreço por todas as pessoas que trabalham na autoridade da concorrência e eu gostaria aqui de o deixar expresso. Portanto, segundo ponto, de facto, esta consolidação organizacional e funcional da instituição. O terceiro ponto, desenvolvemos também uma grande atividade em aspectos complementares que reputamos essenciais ao funcionamento de uma autoridade de concorrência. Ao nível da supervisão, portanto, daquilo que nós definimos como atividades de supervisão, nós, de facto, conduzimos os estudos, o mais conhecido de todos é o estudo dos combustíveis, continua a ser o único em toda a OCDE e em toda a União Europeia. Ninguém mais fez esse estudo, um estudo sequer parecido, quer dizer... Avançámos também, concluímos um estudo que também estava pendente sobre os preços grossistas de eletricidade no segundo semestre de 2007, foi o primeiro semestre em que o MIBEL funcionou, que também mereceu, digamos, referências muito positivas de vários quadrantes. Continuámos a publicar a newsletter dos combustíveis, vamos avançar a partir de setembro para as estatísticas mensais de combustíveis para facultar a todas as pessoas interessadas realmente uma informação mensal agora já. Temos em curso ainda a análise completa dos contratos entre, digamos, as empresas petrolíferas e as gasolineiras, os distribuidores de gasolina, e estamos, digamos, a avançar já no estudo da grande distribuição. Portanto, no estudo da grande distribuição, do relacionamento da grande distribuição com os seus fornecedores, que sentimos é um problema que suscita preocupações e nós gostaríamos muito de poder dar uma contribuição nesta matéria. Ao nível da competition advocacy, é outra das áreas, portanto, a parte da supervisão, a parte destes estudos de mercado, estas análises, estas investigações de mercado, que são essenciais para o nosso trabalho. Temos também desenvolvido grande atividade em termos daquilo que se pode dizer como a provedoria da concorrência ou a competition advocacy. Falar com as pessoas, falar com entidades, falar com diferentes parceiros no sentido de explicar o que é que se entende por boas práticas concorrenciais. Temos feito isto. Desenvolvemos um grande trabalho ao nível um projeto de alteração do regime jurídico da concorrência, sobre o qual depois eu poderei falar mais em detalhe. Temos o trabalho praticamente finalizado e de facto, pensamos que é um trabalho de facto de grande qualidade. Definimos logo no início a nossa visão, que era de vir a ser uma instituição de referência em matéria de defesa e promoção da concorrência. Entendemos a nossa missão como a de assegurar a aplicação da política de concorrência em Portugal, estabelecemos a nossa divisa como servir a concorrência, enfim, definimos os nossos objetivos estratégicos e procuramos fazer isto tudo de uma maneira muito operacional, portanto, três objetivos estratégicos, um de eficácia, contribuir para aumentar a concorrência na economia portuguesa, um de qualidade, melhorar o serviço prestado pela Autoridade da Concorrência e um de eficiência, que era reforçar a capacidade de atuação da Autoridade da Concorrência. Definimos objetivos operacionais para cada um destes objetivos estratégicos e definimos indicadores e temos vindo a acompanhar e verificamos que temos vindo a cumprir razoavelmente bem tudo aquilo que nos propusemos atingir. De facto, o próprio relatório de atividade reflete um bocadinho a nossa maneira de estar e de trabalhar, enfim, tem uma série de indicadores. Ao nível da organização interna, eu salientaria, digamos, neste momento temos uma organização interna muito simples, mas muito eficaz, com três departamentos de processo, como nós dizemos, o departamento de concentrações, controle de concentrações, o departamento de práticas restritivas, e o departamento jurídico, portanto, são os departamentos que trabalham com processos. Temos depois dois departamentos horizontais que apoiam toda a organização, que é o departamento de relações internacionais e o departamento de estudos. E temos depois o departamento administrativo e financeiro e um núcleo de informática. Portanto, pensamos que temos uma organização muito simples, mas muito eficiente. Também Tivemos consciência de que, naturalmente, nos primeiros 5 anos a preocupação era fazer avançar o trabalho e, portanto, alguns aspectos da organização ficaram para trás, mas competia-nos a nós pôr em dia toda essa agenda e pusemos, de facto, nós hoje, como disse, é uma instituição que trabalha com regras e, de facto, rapidamente conseguimos ter um conjunto de regulamentos que são conhecidos de todas as pessoas e que regem a nossa atividade, quer dizer, do conselho ao mais simples funcionário, e obedecemos tudo a esses regulamentos. Tivemos a oportunidade de estabelecer o regulamento do próprio conselho da autoridade, que define as regras do nosso funcionamento, o regulamento da estrutura interna, portanto, a tal organização, o regulamento da avaliação global de desempenho, portanto, e é um regulamento que nós aplicámos o ano passado, herdámos ainda uma avaliação de desempenho algo complicada. Este ano levámos por diante a nossa própria avaliação, estabelecemos critérios, portanto, 50% pensamos que cumprem as suas funções, portanto, 35% pensamos que têm um desempenho acima do que se pode considerar bom, portanto, um desempenho bom, e 15% um desempenho que consideramos excepcional. E aplicámos esta, executámos isto e implementámos isto, e, digamos, toda a instituição foi abrangida, incluindo, digamos, as próprias pessoas que trabalham ao nível do conselho, e, portanto, digamos, temos hoje uma instituição que, portanto, cumpre todos os critérios habituais de avaliação do desempenho. Estabelecemos o regulamento de prémios individuais de desempenho, o regulamento de deslocações em serviço, quer dizer, nós hoje sabemos como é que nos deslocamos em serviço, aquilo a que temos direito, aquilo a que não temos. O regulamento da duração e organização do tempo de trabalho, também temos isso tudo a funcionar, enfim, com o regulamento da representação externa da autoridade da concorrência, quem representa a autoridade nos diversos comitês, temos uma grande atividade internacional. O regulamento dos órgãos de estrutura, o que é que significa ser diretor, ser diretor adjunto, ser coordenador do núcleo, portanto, as estruturas de management. E chegámos ao fim do ano com 80 pessoas, em boa verdade 85, porque 5 estão fora da autoridade da concorrência, mas pertencem à autoridade da concorrência. Enfim, portanto, temos a instituição a funcionar como pensamos. Prestámos muita atenção a garantir a estabilização do número de efetivos, e temos conseguido, a desenvolver toda, enfim, a capacidade das pessoas, nomeadamente através de formação, mas mesmo aqui também na formação temos regulamentos de formação, portanto, prestamos atenção, um orçamento individual e um orçamento global de formação, portanto, quando autorizamos formação sabemos exatamente quanto orçamento individual e quanto orçamento global está a ser utilizado em cada decisão, portanto, disponibilizar bons meios de trabalho, enfim, temos prestado bastante atenção a ter uma instituição que funciona com uma base informática boa e que procuramos desenvolver sempre muito, e portanto, toda esta questão da carreira das pessoas e da sua avaliação do mérito das pessoas. E, portanto, isto, digamos, eu diria, são os 3 pontos iniciais que eu já falei, e, portanto, a continuidade, a consolidação organizacional e, de facto, as áreas complementares a que prestámos muita atenção. Há mais 2 pontos que eu gostaria de salientar. A presença internacional da Autoridade da Concorrência já vinha atrás e nós mantivemos essa presença internacional, inclusivemente transparece ao nível do rating que acabamos de obter da Global Competition Review, que é uma revista, enfim, especializada na matéria e que nos coloca com um rating de bom, 3 estrelas, tal como tínhamos tido em 2007, e portanto a par de autoridades como Suécia, Noruega, Áustria, enfim, as autoridades, a generalidade das autoridades congêneres, devo dizer que com 5 estrelas só há 3 autoridades, 2 dos Estados Unidos e 1 da Grã-Bretanha, com 4 estrelas só há 5 autoridades, Direção-Geral da Concorrência, e depois as autoridades, uma outra autoridade inglesa, e depois as autoridades da Alemanha, da França, e de facto há mais uma autoridade que eu neste momento não tenho presente, mas continuamos a desenvolver uma grande presença e uma presença marcada por uma grande influência ao nível da International Competition Network, a organização internacional mais ativa em matéria de concorrência, ao nível da OCDE, ao nível da União Europeia, ao nível da UNCTAD. Organizámos uma cartela workshop em Lisboa com 150 pessoas, cerca de 150 pessoas. Mantivemos os encontros bilaterais, nomeadamente com a Espanha, que já vinha atrás. Iniciámos com a França. Devo dizer que a França teve uma evolução semelhante à nossa. A França também tinha duas organizações que se ocupavam de concorrência, fundiram as duas numa nova autoridade da concorrência de França. E, curiosamente, o primeiro encontro bilateral desta nova autoridade é com a autoridade portuguesa, que eles estavam, de facto, muito interessados em discutir connosco justamente questões como o preço da gasolina e outras áreas onde nós somos particularmente ativos. Enfim, desenvolvemos também o protocolo com a Turquia. Portanto, estamos muito ativos. É uma presença internacional muito forte. Portanto, é o quarto ponto. Sim, senhora. E eu acabava a frase. Finalmente, como quinto ponto, o relacionamento com o Parlamento. O relacionamento com o Parlamento, enfim, tem sido um relacionamento muito intenso, como deve ser. Trata-se da instituição a quem a autoridade da concorrência reporta a sua atividade em primeira mão e perante a qual presta contas. Tenho, enfim, tido muito gosto em comparecer nestas audições parlamentares. Eu creio, aliás, que nenhum outro regulador tenha tido tantas audições parlamentares em tão pouco tempo. Eu hoje, por acaso, estive a fazer as estatísticas. O meu antecessor, em 5 anos, teve 8 audições parlamentares. Eu, em 14 meses e meio, tenho 8 audições parlamentares. Mas, enfim, revela até que ponto a autoridade da concorrência tem sido objeto de um escrutínio exemplar por parte do Parlamento, o que significa que, enfim, todos nós ganhamos muito, a própria autoridade, o Parlamento, o país, enfim, e revela igualmente, digamos, que os deputados, eu estou convencido que os deputados portugueses são possivelmente os deputados que hoje sabem mais da atividade da autoridade da concorrência e nomeadamente certas áreas de atuação da autoridade da concorrência e quaisquer outros deputados europeus, e portanto eu apraz muito. Portanto, estes 5 pontos eu gostaria muito de salientar. Em guia de conclusão, e 2 minutos apenas, quanto ao futuro, nós olhamos para o futuro com confiança. Temos a noção que os desafios da autoridade da concorrência são também os das outras autoridades congentes estrangeiras. Temos a noção que há agora, digamos, uma grande exigência em compatibilizar a crise com as exigências de concorrência, mas, enfim, estamos convencidos que saberemos fazê-lo. Continuamos muito motivados para detectar, investigar e sancionar infrações às regras de concorrência, analisar e decidir bem e depressa em matéria de controle de concentrações, continuar a desenvolver esta competition advocacy, esta proibida de concorrência, e, obviamente, a nossa missão é deixar a quem nos suceder uma instituição ainda melhor e mais eficiente daquela que recebemos. E tudo isto, nós temos a noção que, enfim, e procuramos demonstrar ao longo do tempo, temos a noção que nem sempre as pessoas concordaram connosco, mas julgo que procuramos demonstrar ao longo do tempo que trabalhamos com independência. Não, independência não apenas em relação ao governo, independência em relação a todas as outras pressões que são muito frequentes. Procuramos atuar também com muita isenção, ou seja, dizer aquilo que as nossas análises nos permitiam dizer e não aquilo que as pessoas gostavam de ouvir necessariamente, e com integridade, quer dizer, o que nós dissemos era apenas aquilo que nós podíamos concluir das análises que fazíamos. E, portanto, animamos a certeza de que, no limite, nós acabaremos de ser avaliados pela qualidade, pela rapidez e pelo pragmatismo com quem queremos estes problemas e pela maneira como trabalhamos, como eu digo, com os 3 I's, com independência, com isenção e com integridade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Antes de mais, boa tarde a todos e permitam-me que comece por pedir desculpa aos Srs. Deputados pelo meu atraso devido a um pequeno incidente de trânsito e pedir desculpa também ao Sr. Presidente da Concorrência e, em simultâneo, agradecer ao Sr. Deputado Hélder Amaral ter assumido a presidência interinamente. Depois da intervenção, como é habitual e como é norma do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, seguir-se-á a intervenção dos diversos grupos parlamentares, começando pelo PSD, passando ao Partido Socialista e depois aos seguintes partidos que queiram usar da palavra por ordem decrescente. A primeira ronda é uma ronda de 5 minutos para cada partido, tendo o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência a possibilidade e o direito, assim o entender, de responder de imediato a cada um deles. E depois teremos uma segunda ronda para cada partido de 3 minutos, nas mesmas condições. Passava, penso que será a Sra. Deputada Rosário Águas, a palavra à Sra. Deputada Rosário Águas, em representação do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Professor Manuel Sebastião, agradecemos a sua exposição, mas deixe-me dizer-lhe que, ao ouvi-lo, fiquei um pouco com a sensação de que o balanço que faz sobre estes 14 meses de mandato à frente da autoridade tiveram preocupações prioritárias muito ao nível da organização em si. Porque realmente aquilo que relata sobre as inovações levadas a cabo, seja nas carreiras dos funcionários, na avaliação pelo mérito, não desfazendo e não querendo com isto dizer que são questões menores, mas todas as áreas em que falou, os eventos internacionais, etc., são questões que têm muito a ver com a parte do funcionamento da própria instituição, mas que não têm a ver com o desempenho da instituição, a autoridade da concorrência em si. E, de facto, essa era uma área que nós gostávamos que agora, quando tiver a oportunidade, nos diga é o que é que, do ponto de vista do encurtamento de prazos, da eficácia da atuação da autoridade, da consequência das recomendações produzidas, das ações proativas que a autoridade da concorrência com certeza empreendeu. O Sr. Presidente tinha até, a certa altura, identificado algumas das áreas em que contava logo que tivesse a casa reorganizada, como o Sr. Presidente na altura falou, a dedicar mais tempo, nomeadamente as grandes superfícies, a banca e as telecomunicações, e, portanto, nós gostávamos de saber nessa área, portanto, nas atividades que não são iniciadas motivadas por uma queixa concreta, o que é que a Autoridade da Concorrência fez, de facto, porque é reconhecido pelo Sr. Presidente e por todos que a Autoridade da Concorrência pode desempenhar um papel fundamental na economia portuguesa, no funcionamento da economia portuguesa. E, portanto, gostávamos de ouvi-lo, não desfazendo nas questões que aqui nos sublinhou, em matéria que tem a ver com a missão de fundo que justifica a existência da Autoridade da Concorrência. Porque as questões de organização e de funcionalidade, eu tendo a achar que esse é um pressuposto que tem que ser adquirido quando instituições destas são geridas por pessoas de tanta competência profissional. Portanto, a instituição funcionar. Aliás, o Sr. Presidente, a certa altura, usa aqui um termo que consolidou a organização e instituiu novas regras que agora são de aplicação para todos. Se pudesse aprofundar e dar-nos exemplos de que regras é que são agora de aplicação para todos e que presumivelmente antes não eram, gostávamos de saber. Gostava também de perguntar ao Sr. Presidente, ao Professor Manuel Sebastião, o seguinte. Tinha, há cerca de um ano, afirmado aqui que estava, para a seguir ao verão do ano passado, que estaria pronta a sua proposta para alteração da lei da concorrência. Passou praticamente um ano. Eu gostava de saber se o Sr. Presidente nos pode agora dizer, pelo menos, nos dar uma indicação de quais são as principais alterações que o Sr. Presidente preconiza para serem introduzidas na nova lei da autoridade. Por outro lado, gostávamos de saber concretamente, no seu juízo, que agora é um juízo já com experiência de 14 meses de trabalho, quais são os poderes adicionais que reclama para a autoridade da concorrência por serem considerados essenciais ao bom desempenho da instituição. O que é que a autoridade da concorrência precisa mais? Por outro lado, gostávamos também de saber o seguinte. Recentemente, o professor Abel Mateus, que o precedeu neste cargo, disse que um dos aspectos em que a autoridade tinha mais dificuldade era nos meios jurídicos e de investigação, que, inclusivamente, ele comparava com aquilo que acontecia nos outros países da Europa e dizia que em Portugal eram francamente inferiores aos das outras autoridades a nível mundial. Pela sua exposição agora, não ficou muito essa ideia, quer dizer, aquilo que recolhemos, como se o professor dá a sensação que, de facto, conseguiu uma reorganização de serviços de tal forma que hoje está bem apetrechado em termos de meios técnicos, humanos, etc. Gostávamos de perceber se concorda com isto ou não, o que é que, de facto, em que é que claudica o nosso sistema, a nossa capacidade de intervir do ponto de vista da concorrência. Por outro lado, também gostava de perguntar, foi muito falado a questão do Estatuto da Clemência, que foi legislado, salvo erro, em 2006, e gostava de saber se, de facto, essa figura jurídica que foi na altura tão discutida, enfim, e foi depositada sobre ela tanta esperança do ponto de vista da eficácia do sistema, gostava de saber se houve, de facto, resultados e, enfim, isso foram frutífera a aplicação deste princípio. E, por último, o Sr. Presidente referiu, é claramente o seu discurso hoje aqui é bem diferente do discurso de há um ano, porque é normal, eu estava a entrar e agora tem 14 meses de experiência e da capacidade também de dotar a casa que dirige à sua medida e de acordo com aquilo que é a sua filosofia e cultura de trabalho nesta instituição. Eu lembro-me que, a penúltima vez, Júlio, que esteve cá, fiz lá um conjunto de perguntas em relação a negócios concretos. Porque, de facto, se nós defendemos que a economia portuguesa deve ter reguladores e autoridades da concorrência fortes, porque elas são uma condição essencial para que a economia funcione com transparência e em concorrência. Julgo que não basta ao Estado atribuir a autonomia financeira a estas instituições. Acho que é preciso também o Estado, o político, dar o seu próprio exemplo. E gostava hoje, já passou o tempo suficiente para o Sr. Professor ter a sua opinião formada, gostava que, à luz dos critérios da concorrência, nos dissesse se acha que negócios como, por exemplo, o negócio do Magalhães, que atribuiu uma compra em monopólio à empresa JP Sacoto, ou os concursos públicos que fazem a seleção dos concorrentes para o programa de remodelação e requalificação das escolas portuguesas, são bons exemplos do que se deve fazer em termos de concorrência na nossa economia. Porque são processos muito importantes do nosso ponto de vista, porque são promovidos, financiados e apadrinhados pelo Governo. E, portanto, como eu estava a dizer, entendemos que deve ser o Governo a dar o exemplo nessa matéria. Por último, gostava de perguntar, e também com um exemplo concreto, o que é que o Sr. Professor acha, se acha que é bom ou não, e se acha que deve ser uma prática a continuar em Portugal, a atribuição, a sistemática prorrogação de prazos de concessão que transformam concessões de 10 ou 15 anos em concessões de 57 anos, sem que seja devidamente nem sequer revisto o valor e o preço inicial dessa concessão. Estou a falar nomeadamente do não estou a falar nomeadamente, estou a dar o exemplo do terminal de contentores de Alcântara, que foi prorrogado mais uma vez à moda em Gil e que faz assim um prazo de 57 anos. Obrigado.
O Sr. Deputado Rosário Águas, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, prefere responder no fim. Muito bem, tem essa possibilidade. O Sr. Presidente, se não se opõe, o Sr. Presidente prefere responder no fim, em globo às perguntas. Passa a palavra ao representante do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aprovei a palavra para cumprimentar o professor Manuel Sebastião e agradecer mais uma vez a clareza dos esclarecimentos que presta nesta comissão. Se o relatório de atividades, de contas e de atividades era suficientemente esclarecedor, a sua intervenção ainda clarificou mais o trabalho e o papel da autoridade da concorrência. Eu, do relatório em si, permitia-me destacar a questão de ter sido a única autoridade de concorrência num país da União Europeia e até da OCDE a produzir, não um, mas até dois relatórios sobre a formação dos preços de combustíveis líquidos. E isso parece-me demasiado importante para o país e para aquilo que são os resultados que depois foram alcançados, porque nós tendemos a estabelecer e a dar sentenças antes das coisas acontecerem. E o facto de Portugal ter esta sensação de que as coisas não estavam bem e ter tido a oportunidade, através da autoridade, de ter dois relatórios com base em dados concretos e reais, de saber a situação em que estamos e que, pelos vistos, de acordo com a informação que dá, que hoje até constitui uma referência do ponto de vista internacional, acho que é bom para nós, é bom para o prestígio do país e é bom para o prestígio da autoridade da concorrência que nós precisamos, até num mundo em que as relações das economias estão cada vez mais complicadas, até mesmo selvagens. Precisamos, todos nós, representantes das pessoas, enquanto deputados, e todos os portugueses, os agentes económicos que temos no país, de sentir a segurança do trabalho da autoridade da concorrência. E a sensação que eu tenho é que, neste momento, há esta possibilidade de nós confiarmos naquilo que são os resultados obtidos pela autoridade da concorrência, dos estudos e dos relatórios que apresenta, apesar de, à partida, estarmos logo condicionados por um resultado qualquer que se pretende atingir. O Sr. Professor referiu bem a questão dos três I's, da autoridade e da capacidade de resistência à pressão que vem de todos os setores e todos os lados, como é óbvio, e que também vem da Casa da Democracia e do Parlamento, e nessas 8 audições que teve a oportunidade de estar presente, o que diz bem da forma como a própria Assembleia tem funcionado no sentido de exercer o seu papel também de fiscalizador sobre o trabalho da autoridade, que é de resistir à tentação e resistir à pressão de, perante resultados que são definidos logo numa lógica da política partidária, que também é natural e saudável na democracia, mas de um resultado que é logo, ou de uma sentença que é logo dada, resistir a essa tentação e apresentar os resultados com base naquilo que é a realidade. E isso é um papel que eu acho que a autoridade tem desempenhado, e bem. Eu gostaria de começar por perguntar também se 14 meses depois nos é capaz de apresentar um balanço em relação àquilo que no seu entender e da sua equipa podem ser alterações às condições de funcionamento da autoridade, sempre no sentido de adotar quer de mais competências, quer de mais meios para o exercício das suas funções. Acredito que já terá essa avaliação feita. E gostaria também de trazer aqui dois ou três casos concretos para tentar perceber a importância que essas questões têm para a autoridade e o papel que a autoridade pode desempenhar no sentido de manter a confiança quer dos setores económicos, quer depois da própria produção. Eu vou dar o exemplo do setor do arroz, mas podia falar sobre o setor do leite, do setor do azeite e até de mais duas questões que já foram tratadas aqui em audições anteriores, ao qual não havia, obviamente, ainda respostas concretas. Tinha a ver com o relacionamento das seguradoras com as oficinas e do abuso de posição de algumas funerárias. Mas em relação ao setor do arroz, aquilo que tem sido público, e digamos que estamos a falar de denúncias informais, mas ainda assim públicas, é que estamos perante situações de dumping, de práticas restritivas da concorrência, de abuso de posição dominante, que leva a uma desregulação total do mercado e que neste momento está a asfixiar e muito, quer a produção, quer a transformação, no caso concreto, do setor do arroz. Nós estamos a falar de um setor que emprega mais de 15 mil pessoas, que tem um volume de negócios acima dos 100 milhões de euros,
e que a sensação que têm é que, a sensação, e vão denunciando publicamente, é que isto está a acontecer no país. E a situação torna-se mais grave ainda porque a indústria não consegue vender os seus produtos porque há aqui um conjunto de práticas que eles denunciam, acumula e armazena o produto até ao limite das suas capacidades e nós vamos ter, em setembro, provavelmente a maior produção de arroz da história recente de Portugal, e a indústria não tem capacidade para adquirir aos produtores esse arroz, e estamos aqui numa situação absolutamente dramática. E é importante que a Autoridade da Concorrência tenha aqui um papel fiscalizador e proativo, no sentido de assegurar a este setor, como aos outros que eu falei na bocado, quer do leite, quer do azeite, que a concorrência e as regras de mercado em Portugal funcionam. E era nesse sentido que solicitava que se já esta questão está a ser ou não tratada pela autoridade, e se não está, se espera, se aguarda a questão de uma denúncia formal, ou se pode haver aqui, tendo em conta a especificidade do setor e a emergência da situação, se pode haver aqui uma ação bem mais proativa da Autoridade da Concorrência. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Antão. Passo a palavra ao representante do Partido Comunista, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar, naturalmente, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Desculpa não ter estado cá no início, não ter ouvido certamente a informação que produziu, mas posso lhe garantir que li com bastante atenção o relatório que foi fornecido e as ideias que foram colocadas. E, desse ponto de vista, gostaria de começar por lhe dizer que julgo que há uma informação insuficiente, julgo que relativamente até a relatórios anteriores empobrece, relativamente a relatórios de anteriores autoridades da concorrência. Por exemplo, uma listagem das empresas, dos processos com as empresas, o nível das coimas que foram aplicadas, etc., que constam dos anexos de relatórios anteriores e que agora desaparecem, para lá de uma informação pouco clara, do meu ponto de vista, relativamente às razões de não oposição em determinados processos. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso da concentração Transdev-Joalto, que não aparece com clareza no próprio relatório. Anoto a falta de qualquer reflexão sobre a morosidade da justiça na avaliação dos processos consequentes à intervenção da Autoridade da Concorrência. 106, salvo erro, processos pendentes, julgo que é demasiado. E este problema coloca uma questão que é chamada variável tempo na intervenção da Autoridade da Concorrência, que ainda voltaria à frente. Depois, verifico que a autoridade estava com recursos humanos a mais, a perda de 11 técnicos superiores mais 2 técnicos e uma perda global de 7 funcionários. Interrogam-me sobre as razões do atraso da autoridade da concorrência, sobretudo comparado com as reflexões que fazia o anterior Presidente da falta de recursos humanos, uma questão que já aqui também foi referida. E já agora gostaria de lhe perguntar as razões do atraso na homologação do regulamento de carreiras e da prestação de trabalhos da Autoridade da Concorrência, problema que é levantado pelo Fiscal Único no próprio relatório, que assinala que esta situação leva à instabilidade do pessoal, à perda de colaboradores e ao risco de desagregação da própria autoridade. O que é que se passa para que o Ministério das Finanças, ao longo de 4 anos e meio, não tenha tempo para homologar esta carreira de pessoal e a prestação de serviços? Uma questão que eu julgo que teria interesse que fosse feita alguma reflexão, e penso que o Sr. Presidente estará de acordo comigo, é todo este problema da variável tempo na intervenção da Autoridade da Concorrência, que se somarmos à morosidade depois e à situação no aparelho de justiça, assume foros de particular gravidade. Eu julgo que estes atrasos provocam, inevitavelmente, em situações de irremediabilidade, desastres económicos e descredibiliza as próprias entidades. Duas situações concretas. O caso dos grossistas de tabaco e o monopólio da tabaqueira. Não temos dúvidas nenhumas que o mercado de tabaco é um duopólio perfeito com a tabaqueira e uma outra empresa. A tabaqueira tem 80% do mercado.
Se há uma tentativa de retirar margens aos grossistas com um prazo até 1 de julho, se não há uma intervenção anterior, é evidente que há empresas aqui que vão ficar seriamente prejudicadas. O problema, de certa forma, já aqui foi referenciado, e eu ainda voltaria a ele, dos problemas da papel da grande distribuição e os setores do leite, o problema do arroz que aqui foi referido, e eu acrescentava-lhe ainda o problema, provavelmente menos falado, mas não menos grave, do azeite, porque eu gostaria que alguém me explicasse como é que se consegue vender azeite neste país, de marcas brancas, naturalmente, a 1,90€, como está a ser praticado em algumas grandes superfícies. E julgo que este problema da variável tempo é tão importante que a lei da concorrência tem um artigo, o artigo 27º, onde prevê que a autoridade da concorrência possa avançar com medidas cautelares. Para quê? Avançar com medidas cautelares para impedir prejuízos graves ou irreparáveis ou difícil reparação. Ora, eu estranho que perante o quadro que o país assiste, a autoridade da concorrência não intervenha relativamente a estas matérias, inclusive acionando medidas cautelares. Reparemos que relativamente a estas questões da grande distribuição, o Sr. Presidente lembra-se da autoridade da concorrência, lembra-se certamente, que nós levantámos esta questão no dia 10 de fevereiro, mas era uma questão que já vinha de trás, de 2008, e até para não ir atrás colocado a outras autoridades, a outras responsáveis pela autoridade. 10 de fevereiro a 7 de julho, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência veio recentemente a público a dizer que vai começar a intervir. Não acha que isto são meses a mais para intervir numa situação que está dramaticamente a prejudicar a produção portuguesa, a agrícola portuguesa, em setores estratégicos deste setor, e concretamente os próprios setores da indústria, porque o que estamos a assistir é aparecerem-nos aqui a produção, os representantes dos produtores agrícolas e a indústria juntos a colocar estes problemas. Não consigo entender como é que é possível demorar tanto tempo nesta resposta. Por outro lado, julgo que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem a ideia da independência da entidade a que preside, e daí a minha dificuldade em perceber o atraso nas respostas a tantas questões dirigidas por carta questionando o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência relativamente a um conjunto de matérias sobre as quais eu até hoje nada sei das respostas das questões que lhe coloquei. Ora, é constitucional, como o Sr. Presidente sabe, que é do poder da Assembleia da República e dos deputados obterem os elementos, informações e publicações que julguem úteis para o exercício do seu mandato, e nomeadamente a fiscalização das leis da República. É possível, se o Sr. Presidente me fornecer elementos atempadamente, há um conjunto delas que não tenho informação e eu poderei ainda referir-las expressamente. Estamos perante um quadro de crise económica e social profunda, onde, naturalmente, uma estrutura fortemente oligopolizada ou monopolizada, se quisermos utilizar outra linguagem, em que estas empresas e estes grupos económicos mais poderosos procuram transferir custos para cima das pequenas empresas e dos consumidores, perante a completa inoperância, desculpe-me que lhe diga, da autoridade da concorrência. Comecemos pela questão dos combustíveis. Estamos-nos a orgulhar de ter feito o único relatório sobre a matéria. Mas será que os outros países da União Europeia precisarão de relatórios? Eles até têm os combustíveis mais baixos. Porquê é que eles precisam de relatórios? Agora, nós fizemos os relatórios, mas o problema permanece. Basta nós olharmos para a evolução dos preços dos combustíveis entre janeiro e maio, pelos dados fornecidos pela Direção-Geral de Energia, onde continuam os portugueses a pagar, a verificar que o nível de descidas ou de subidas na Europa são muito mais atenuadas antes de impostos do que em Portugal, dando isto margens significativas ao conjunto das petrolíferas, que nós podemos avaliar, se mantivesse o segundo semestre idêntico ao primeiro, em cerca de 210 milhões de euros sacados aos consumidores e às pequenas empresas. Aliás, os painéis colocados nas autoestradas vêm demonstrar o evidente, que é a existência de uma colusão tácita de comportamentos do monopólio coletivo, que são as gasolineiras dirigidas, fiadas naturalmente pela Galp. Eu vou concluir, Sr. Presidente, assinalando apenas questões sobre as quais gostaria que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência me dissesse alguma questão sobre o ponto de situação. Problema tabaco, tabaqueira versus grossistas de tabaco. Grande distribuição, as três questões que eu coloquei, a que acrescentava o problema da desigualdade em torno do serviço obrigatório de resíduos, aquilo que é imposto ao nível de óleos e às oficinas de automóvel e aquilo que a grande distribuição não cumpre. Eu gostava que o Sr. Presidente me referisse a essa questão. Problema das seguradoras, oficinas de automóveis, o problema que se arrasta desde 2005 sem uma conclusão clara da autoridade da concorrência. Problemas das empresas de desempanagem, que são outra questão. As empresas de desempanagem têm 90% do seu mercado, são as seguradoras. O Sr. Ministro, o Sr. Presidente, numa carta, num comunicado que publicou, diz que não há indícios claros de violação às regras da concorrência. Eu gostava que me explicasse com grande clareza isto. Se um grupo, o das seguradoras, que tem um poder dominante de mercado, 90%, impõe durante 5 anos os mesmos preços para os mesmos serviços, quando o custo operacional fundamental é o gasóleo que teve a subida, que o Sr. Presidente sabe, o que é isto senão violação das regras de concorrência, abuso da chamada dependência económica com todas as letras que consta da situação. O problema que lhe coloquei também já colocado aqui há meses sobre os espaços materiais, portanto, os processos de privatização em curso relativamente a este espaço. O problema do mercado da cortiça, onde eu sei que o Sr. Presidente tem, a Autoridade da Concorrência tem reclamações e queixas apresentadas. Quer a montante, quer a jusante deste mercado, claramente problemas sem resposta suficiente. Problema dos painéis solares. Um problema colocado ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência em fevereiro, por carta, sem qualquer resposta. Gostaria que o senhor lhe colocasse. E terminava apenas com esta questão. Qual é a avaliação que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência faz relativamente ao problema das ajudas de Estado em Portugal e, por exemplo, aqui no nosso vizinho Espanha, em matéria de concorrência? Tenho aqui um papel da AFIA, da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, que me diz quais são os apoios em Portugal e quais são os apoios, o nível dos apoios em Espanha. Pergunto-lhe se a Autoridade da Concorrência faz alguma avaliação e tem alguma intervenção relativamente a uma situação que claramente afeta gravemente a competitividade entre a indústria automóvel portuguesa e a indústria automóvel de Espanha.
Desculpe, Sr. Presidente. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputado Agostinho Lopes, presumo que optou por fazer as perguntas dos dois períodos em simultâneo, da primeira e da segunda ronda. Passava a palavra depois ao Sr. Deputado Hélder Amaral, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que o Deputado Agostinho Lopes até quase que faz as perguntas dos outros grupos parlamentares. Abrange todas as matérias e, portanto, como a matéria não é da concorrência. Não esgotou que eu vou lhe dar mais ajuda. Ele esqueceu-se da banca e dos medicamentos. Nem sei como é que o Partido Comunista esqueceu da banca. Às vezes a vontade de ir a todas dá esses lapsos, esses pequenos lapsos. Mas, Sr. Presidente, gostava de agradecer a presença, como é óbvio. Dizer-lhe que eu registrei com agrado que o Sr. Presidente veio mais vezes que o seu antecessor. De qualquer das maneiras, todos os grupos parlamentares foram praticamente unânimes dizer que o problema não é do número de vezes que a Autoridade da Concorrência vem ao Parlamento, nem o número de relatórios que produz. O problema é da eficácia da Autoridade da Concorrência. E esse é que é aquilo que ficou, transpareceu de todas as intervenções, que parece que deixa muitas dúvidas. Eu gostava de lembrar, numa última conversa que tivemos, que havia, não havia ainda, não há dados objetivos, mas a própria Comunidade Europeia se preparava para alterar um pouco as regras daquilo que era o papel das autoridades de concorrência, nomeadamente pondo o enfoque mais na cota de mercado, propriamente no monopólio ou na posição dominante, ou seja, a cota de mercado seria hoje um dado relevante para aferir das dificuldades de concorrência. E já houve aqui vários exemplos em que, de facto, se olharmos para a cota de mercado, o problema faz sentido aquilo que a Comunidade Europeia prepara-se para fazer em termos de concorrência e defesa do consumidor. Distribuição. 70% do mercado na mão de três grupos. Seguradoras, 90%. Combustíveis, com a Galp ou EDP, em monopólio. E, portanto, tudo isso tem que ter uma influência. Às vezes, e por força da crise que vivemos, muito inquietante em todos os setores, e isso tem vindo a ser falado na comunicação social. A própria última passagem do Sr. Presidente no Parlamento ficou a tal dúvida sobre o que é que a banca está a fazer, portanto, e a banca nunca houve notícia até agora que pudesse também estar a afetar alguma regra da concorrência, mas ficou no ar que havia alguma concertação junto à banca para a cobrança de serviços. Tal é a similitude dos valores que cobram nos vários serviços que prestam. Ficou também visível que há hoje práticas agressivas de mercado, até há uns tempos aceitáveis, hoje julgo à margem da lei, julgo que terão como epicentro a crise que vivemos, nomeadamente uma queixa que a Autoridade da Concorrência já tem daquilo que se chama as Black Fridays, que é do Corte Inglês, que são manifestamente, podemos considerar, dumping. Para além daquelas questões que já foram faladas aqui do arroz e do leite, há notícias do setor que se queixam que há dumping. Claro, não é tão pouco o problema das ajudas do Estado ou não, e a questão do deputado Agostinho Lopes da concorrência desleal que existe entre aquilo que são as ajudas efetivas que o Estado espanhol dá e aquilo que é as ajudas que o Estado português dá. Poderíamos ver hoje mesmo, julgo que os parlamentares receberam, ainda não recebi, o setor do chocolate, que pelo visto também apresenta alguns problemas com a vizinha Espanha. E, portanto, aquilo que eu gostaria de facto de saber é se, apesar disso tudo, qual é o resultado prático dos processos, concluídos, ou seja, aqueles remédios. Nós lemos os dois relatórios dos combustíveis, identificamos os problemas, identificamos as zonas sensíveis, transporte, refinarias e a concentração destes dois elementos na mão da Galp. A necessidade de informação por sugestão da Autoridade da Concorrência com os painéis, que vieram trazer ainda mais dúvidas e não esclarecer nada, porque hoje chegamos de todos nós, quem quiser correr riscos de ter eventualmente um acidente ou de apanhar uma multa e parar nos painéis para registar os preços, ao fim do terceiro painel chega à conclusão que os preços são todos iguais. E, portanto, afinal, confirmou-se. É evidente que, se o Presidente dirá, é evidente que uma ação inteligente de cada posto de abastecimento poderá resultar nisso. Mas também aquilo que eu chamaria algum oligopólio local. Também não ficou claro em nenhum dos relatórios o que é que se passava pelo país naquilo que é a repetição do mesmo posto de combustível, quando uma ideia e uma das sugestões da Autoridade de Concorrência era que houvesse alguma divisão no território das vários operadores. É frequente, hoje menos visível na A1, mas noutras autoestradas encontrar Galp e a seguir Galp, Repsol e a seguir Repsol, e se formos para o interior, então essa concorrência local, esse oligopólio local existe. Isso também afeta a concorrência, bem como a reduzida penetração daquilo que são os abastecimentos das grandes superfícies, e aqui faço apenas a comparação com aquilo que acontece noutros países, em que, de facto, existe uma maior penetração desses postos combustíveis, o que fazem com que sejam mais competitivos em termos de preço. Gostaria também de saber, porque é importante saber os resultados, porque eu acho que neste período há duas coisas que, como diria alguém, em tempo de guerra a primeira vítima é a verdade. A primeira baixa é a verdade. Mas em tempos de crise, a primeira vítima também são as regras de concorrência e a segurança jurídica e as regras claras do negócio. Foi feita aqui uma pergunta que parece clara. Às vezes, deparamos que em cenário de crise o próprio Estado é ele indutor de práticas muito pouco claras naquilo que são a sua relação com a prestação de serviço. Não ouvimos a Autoridade da Concorrência dizer nada sobre aquilo que era um aligeirar das concessões e das adjudicações, por exemplo, às autarquias, em que se elevou o valor para a adjudicação direta. Coisa que a própria Associação Nacional de Municípios criticou e depois vem com um remédio do género: contactaremos no mínimo três empresas. Eu pergunto. E daí, o facto de se contactar não um concurso aberto a todos os fornecedores, não todos os operadores, apenas três, fere ou não fere na mesma as regras da concorrência? O que é que a Autoridade de Concorrência diz sobre isso? E é o próprio Estado português. Já não falarei de Magalhães, não falarei de nenhuma fundação menos clara de apoio às novas tecnologias de informação, mas falarei apenas neste, que é um dado objetivo de uma regra clara de contratação. Obviamente o tabaco também era uma matéria que eu gostava de ouvir, porque há aqui também pelo abuso de posição dominante, no mínimo, e sem que a autoridade... E são queixas, estamos a falar de processos que o Sr. Próprio Presidente disse, eu tenho esses dossiers comigo. E, portanto, na primeira audição disse, tabaco tenho sobre a nossa alçada, grande distribuição, e, portanto, hoje, no balanço, o que era expectável que o Sr. Presidente pudesse dizer, olha, dos X processos instalados, daqueles que a Autoridade da Concorrência tinha queixas diretas, resultado Y. Coimas aplicadas, processos em tribunal, obviamente que aqui a justiça é um outro drama que não afeta diretamente a Autoridade da Concorrência, mas é uma consequência, e também aquilo que era uma ideia que o Sr. Presidente, e para terminar, que eu na altura vi com grande simpatia, que era o Sr. Presidente, bom, eu não me faltam meios humanos nem materiais, e portanto a Autoridade da Concorrência, fim do processo de combustíveis, nós vamos ter uma atitude mais proativa, ou seja, vamos estar atentos ao mercado. E vamos ser nós, no fundo, os garantes que no momento de crise o mercado tenha confiança e viva num clima de paz, que nós vamos atuar. E o que é certo, vemos que na banca isso não aconteceu, vemos que nos medicamentos isso não aconteceu, vemos que na grande distribuição isso não aconteceu, e vemos que, de facto, há um conjunto das seguradoras, das oficinas, há um conjunto vasto, para não dizer quase toda a relação comercial, está em pânico, está a sentir que, de facto, há uma desregulação da concorrência, e eu julgo que isso pode trazer algum proveito à minha esquerda, porque gostaria de nacionalizar toda a economia, fruto do mau papel e do mau desempenho das entidades reguladoras. Já não vou falar sequer na energia, porque temos outro regulador que pouco pode fazer e nada pode fazer sobre aquilo que é... E o Sr. Presidente falou no MIBEL, eu gostava também de conhecer até onde é que a Autoridade da Concorrência pode ir no MIBEL, uma vez que esse parece um mercado completamente desregulado. E, portanto, terminaria perguntando mais dados objetivos e menos eventualmente algumas frases de retórica, peço desculpa pelo termo, porque senão ficamos exatamente na mesma. Temos dois relatórios sobre os combustíveis e não nos tirou nenhum sobressalto, e temos um conjunto de notícias que, de facto, deixam transparecer que nós começamos a viver um momento em que vale tudo, em que o mercado, de facto, está desregulado, e nós precisamos de uma Autoridade da Concorrência forte, atuante, e que tivesse consequências. Não sei se lhes falta capacidade sancionatória. Diga-me se é isso que falta. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência, tem aqui uma vasta panóplia de questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares, que é bem demonstrativa do interesse que todos os senhores deputados dão a esta matéria. A mesa foi generosa com os tempos de intervenção dos grupos parlamentares, será igualmente generosa com as respostas do Sr. Presidente, com o tempo de respostas que o Sr. Presidente necessita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que levantaram. Portanto, eu seguirei por ordem. Quanto à primeira questão que a Sra. Deputada Rosário Águas suscitou, de que a minha intervenção tinha sido muito voltada para a parte interna e as minhas preocupações, digamos, a ideia que eu procurei aqui transmitir, eu sabia que depois havia um conjunto de perguntas e respostas e, portanto, certamente todas estas questões que foram levantadas eu teria a oportunidade de as responder e de me ocupar delas, mas, portanto, eu queria focar naqueles aspectos que poderiam passar menos percebidos e, portanto, de transmitir um bocadinho um relato de algo que é importante para que nós depois possamos dar resposta justamente ao tipo de questões que depois são mais visíveis. Nomeadamente, portanto, sem dúvida nenhuma, os estudos são importantes, mas não falei mais. Quanto ao encurtamento de prazos, claramente nós encurtámos os prazos. Em controle de concentrações, estamos a trabalhar realmente com uma rapidez muito grande. Hoje os prazos variam entre 2 e 5 meses no máximo, quer dizer, e realmente, digamos, é uma questão de perguntar às empresas e aos escritórios de advogados, e penso que a opinião hoje é unânime nesta matéria. A rapidez com que estamos a trabalhar é muito grande. E mais, temos a noção de que estamos preparados agora, sobretudo na sequência, enfim, mais dia menos dia, teremos certamente concentrações de maior vulto e de maior dimensão, e vamos aí ser testados, e tenho muita confiança que passaremos muito bem esse teste. Portanto, em concentrações estamos, sem dúvida nenhuma, com os prazos, de facto, reduzidos. Temos conseguido resolver algumas questões. Resolvemos, por exemplo, em investigação aprofundada e com uma rapidez excepcional o caso da Compal Somolis. Foi num mês, e num mês muito difícil, que foi metade de julho e metade de agosto, quer dizer, e realmente é o exemplo, e aliás isso foi notado por todas as pessoas, quer dizer, mas temos tido outras também que temos procurado sempre atuar com grande rapidez. Nas práticas restritivas, certo, há outra complexidade, há outras garantias de defesa, e as práticas restritivas ocupam-nos mais tempo, mas mesmo assim temos conseguido reduzir os tempos de análise e de decisão. e vamos continuar a fazê-lo. E sobretudo quando tivermos mais esgotados o tal backlog que estava pendente, os tais casos que estavam abertos mas não ativos, pensamos que ganharemos, iremos ganhando uma agilidade crescente à medida que conseguirmos fazer isso. Quanto às recomendações, eu penso que as nossas recomendações têm vindo a ter consequências e claramente, e as nossas recomendações e a nossa atuação, claramente ao nível dos combustíveis nós hoje vemos praticamente os painéis por todas as autoestradas. Mas eu explicarei um bocadinho, também estamos de volta, mas quer dizer, consequências... A partes mais estruturais, obviamente, necessitam de mais tempo para serem implementadas, mas, por exemplo, decisões tais como a decisão que tomámos e no cartel do pão, nós de facto condenámos a Associação dos Industriais de Panificação de Lisboa por um cartel que tinham efetuado entre 2002 e 2004 e condenámos, e a sanção foi uma sanção pesada. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que estava previsto, mais uma vez, um aumento do preço do pão em 2009. E esse aumento não se verificou. E, em grande parte, nós pensamos que se deve realmente à nossa atuação. E até temos estudos econométricos que nos dizem que relacionam-nos o preço do pão com o preço de várias variáveis, o preço dos combustíveis, o preço da farinha, da matéria-prima, da mão de obra, etc. Mas observámos ao longo dos anos que uma variável crítica nestes aumentos de pão era os anúncios que as associações faziam de que o aumento do preço do pão no ano seguinte seria X. E, de facto, este ano, isso não se verificou. E, em parte, pensamos que é uma consequência, e num setor muito sensível. Não mereceu grande atenção, mas eu, enfim, tenho chamado à colação este assunto. Temos tido, de facto, uma atuação muito... E pensamos que vamos tendo uma atuação muito ativa. Por exemplo, nas grandes superfícies, nós não temos propriamente denúncias. Temos um ou outro caso, mas quer dizer, nós estamos a avançar na matéria porque, enfim, o assunto foi suscitado no Parlamento em primeira mão e depois também temos vindo a ser, digamos, sensibilizados de diversos quadrantes que existe um problema e, portanto, procuraremos dar uma resposta também consequente. Vamos analisar, enfim, um conjunto de produtos e de serviços ao nível da grande distribuição, entre os quais, naturalmente, o arroz, o leite, sem dúvida nenhuma, serão das matérias abrangidas, os hortofrutícolas serão abrangidos por nossa análise e teremos conclusões, certamente. Nós, de facto, atuamos. Na questão do projeto de lei de concorrência, Sra. Deputada Rosário Água, nós fizemos um trabalho, e o trabalho, quando pudermos divulgar, fizemos um trabalho realmente, eu julgo que está muito bem feito, e eu penso que a Sra. Deputada depois verá, realmente está muito cuidadoso, é um trabalho com um grande puzzle. Temos praticamente finalizado. O que aconteceu, realmente, houve, entretanto, aqui uma alteração de prioridades no seguinte sentido. Surgiu, entretanto, a Lei do Orçamento de 2009. E a Lei do Orçamento de 2009 impunha, digamos, alterações estatutárias de convergência com alguns princípios da reforma dos vínculos laborais da administração pública. E, portanto, nós estávamos a trabalhar em conjunto com a Lei da Concorrência, o Estatuto da Clemência, os Estatutos da Autoridade da Concorrência, e tivemos, para cumprir prazos, tivemos de passar a prestar mais atenção à parte dos Estatutos da Autoridade da Concorrência. Conseguimos finalizar tudo, e avançou em separado. Neste momento já apresentámos o projeto ao Governo, aguardamos agora a apreciação desse projeto para, em função, enfim, do resultado final, nós então finalizarmos, e será muito rapidamente, finalizarmos então todo o ordenamento jurídico que nós pretendemos para a Lei da Concorrência, para o Estatuto da Clemência, e pensamos que com este projeto, e enfim, se depois ele merecer uma apreciação positiva, nós teremos, digamos, a base jurídica para trabalhar bastante à vontade. Quer dizer, nós, aquilo que hoje eu não... A nossa experiência no relacionamento com os tribunais diz-nos que, como o próprio João da República, diz-nos que, digamos, onde nós estamos mais penalizados é que nós, por vezes, dependemos de outros regimes jurídicos. O regime, estamos muito dependentes do regime de controle nacional e estamos também muito dependentes do regime penal. E, por vezes, essa dependência cria-nos algumas dificuldades que esperamos superar com o novo regime jurídico da concorrência, que nos autonomiza muito mais em termos de ordenamento jurídico. Portanto, nós seremos muito mais autónomos e, portanto, teremos uma atuação muito mais eficaz nesta matéria. O relacionamento com os tribunais, que é essencial, nós temos tido, digamos, temos prestado uma atenção muito grande a este assunto e os resultados começam a ser visíveis. Por um lado, nós temos um novo departamento jurídico com novas competências, ou seja, não apenas as competências, digamos, da atividade processual, mas igualmente de análise jurídica e controle de qualidade da instrução dos processos. Temos um novo diretor, que é uma pessoa de reconhecida experiência e mérito em áreas de regulação, justamente contornações e direito penal. Temos desenvolvido uma grande colaboração com os magistrados do Ministério Público, que nos representam junto do Tribunal de Comércio de Lisboa e com a própria Procuradoria-Geral da República. Temos desenvolvido também uma atividade grande com o Centro de Estudos Judiciários. Temos um protocolo e investimos muito na contribuição que damos para a formação de magistrados em Direito da Concorrência e também estamos a atuar junto de várias faculdades de Direito no sentido, enfim, de contribuir para, digamos, a divulgação do Direito da Concorrência junto, enfim, das camadas mais novas e temos para breve, aliás, esperamos pôr brevemente cá fora os cadernos de concorrência em colaboração com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e depois já ficou em aberta a possibilidade depois também de virmos a ter, digamos, uma colaboração com outras faculdades e de economia também. Portanto, digamos, eu diria que neste aspecto nós estamos a trabalhar razoavelmente bem. Eu diria que não tem sido uma restrição que nos tem penalizado muito, ou pelo menos não nos tem penalizado como nos penalizou no passado. As melhorias que conseguimos introduzir têm dado resultados e certamente com o novo regime jurídico então nós estaremos bem preparados. O Estatuto da Clemência, como disse, é um estatuto recente, já teve resultados, mas obviamente nós também pensaremos agora divulgá-lo mais. Agora, o Estatuto da Clemência, a decisão de utilizar esse estatuto não depende de nós, depende das empresas, depende de quem pratica, enfim, um cartel e, portanto, em determinada altura percebe-se que é uma prática ilegal e quer beneficiar disso. Portanto, a decisão de utilizar depende das empresas. Compete-nos a nós melhorar o instrumento, temos a noção que é um instrumento poderoso, que é um instrumento que corresponde às melhores práticas internacionais e vamos divulgá-lo muito agora também, e sobretudo no novo enquadramento jurídico melhoramos alguns aspectos e, portanto, pensamos que vai ter uma utilização maior, sem dúvida nenhuma. Quanto aos negócios concretos, Sr. Deputado, aliás, eu tive a ocasião de, em tempos, numa carta que escrevi ao Sr. Presidente da Comissão, enfim, em resposta às questões que tinham ficado por responder, e nomeadamente essas, a questão do computador Magalhães configura claramente uma ajuda de Estado. E como tal, esta questão das ajudas de Estado, nós não temos iniciativa nessa matéria. As ajudas de Estado são sempre tratadas como social. Mesmo nesta crise, toda esta questão das ajudas de Estado ao nível do setor financeiro têm sido tratadas diretamente com Bruxelas, portanto, entre o Ministério das Finanças e Bruxelas. Nós não, só quando somos consultados é que podemos dar uma opinião, mas nem sequer temos iniciativa na matéria. Portanto, o computador Magalhães julgo que configura este problema e será a seu tempo tratado nesse contexto. Os concursos públicos. Os concursos públicos, nós não temos competências em matéria de definir como é que os concursos públicos devem ou não ser feitos. Nós, a nossa competência é limitada a averiguar, enfim, se for o caso, se houver denúncias ou se tivermos alguns indícios, se as empresas se concertaram para, digamos, beneficiar de um determinado... Mas o desenho do concurso público em si é algo que compete, que é investigado por outras instâncias, nomeadamente penso que o Parlamento tem competências, o Parlamento tem, mas o Tribunal de Contas também é muito, portanto, nesse aspecto. Quanto à prorrogação de concessões, Sra. Deputada Rosário Águas, Nós, naturalmente, temos a noção também que é útil e, aliás, nas nossas recomendações em matéria de na análise dos combustíveis e, portanto, nas concessões das autoestradas, nós recomendamos justamente, até fazemos uma recomendação adicional, é não só que, digamos, haja mudança, como os prazos das concessões sejam aqueles que são economicamente razoáveis e não mais, para permitir que, enfim, haja, de facto, uma recompensa do investimento, mas depois haja sempre a possibilidade de, digamos, num novo concurso, haver, digamos, uma disputa concorrencial pela concessão. Portanto, digamos, em termos genéricos, é esta a nossa posição. Enfim, no caso da concessão do terminal de Alcântara, portanto, havia a questão, o problema que se podia pôr do nosso ponto de vista era uma questão de um controle de concentração que, enfim, ainda está em análise, mas é o problema que se põe do ponto de vista da concorrência nesta nossa fase. Mas a nossa atitude em matéria de controle de concessões é claramente vai no sentido, como a senhora deputada Rosário Águas diz, de haver, portanto, prazos de concessão economicamente razoáveis e depois, normalmente, enfim, novos concursos, que será desejável, mas, enfim, isso compete depois também a quem de direito determinar se é assim ou não. Quanto ao senhor deputado do PS, eu agradeço muito as palavras que referiu. Naturalmente, nós, os dois relatórios referiam-se a 2008, que, entanto, há o terceiro e o relatório final, que é já em 2009, e realmente eles constituem realmente um benchmark a nível internacional e nós pensamos que, digamos, marcámos uma presença muito forte e se os outros países não fizeram, não foi porque não tenham tido o mesmo tipo de problemas. Tiveram exatamente o mesmo tipo de problemas que nós tivemos, tiveram exatamente as mesmas subidas de preço que nós tivemos. Agora, digamos, as pessoas entenderam que, à partida, as subidas de preços eram de preços internacionais, em grande parte, e, portanto, não avançaram para investigações mais aprofundadas como nós o fizemos. E, aliás, todos ficaram com uma grande expectativa sobre a nossa análise, enfim. Mas não é que os outros países não tenham tido, tiveram, aliás, todas as autoridades de concorrência tiveram sob pressão, mas, enfim, decidiram, não obstante, não avançar para análises semelhantes. Nós, inclusivamente, também depois balançámos, quer no primeiro relatório, quer no segundo, a pô-lo em inglês, e estamos agora a avançar para a versão inglesa do terceiro relatório, justamente para que nós sejamos escrutinados, não apenas internamente, mas escrutinados internacionalmente e, portanto, para, digamos, que nos digam isto está mal, isto está bem, isto deve ser assim, isto deve ser assim. Até à data temos merecido realmente, digamos, apreço e as pessoas estão realmente convencidas que o nosso trabalho é um trabalho de grande rigor técnico e de grande qualidade, enfim. Pois até nós tínhamos interesse em comparar depois com os trabalhos equivalentes estrangeiros, mas, enfim, ainda não surgiram com essa frequência. Mas vamos ver. Quanto à questão do arroz, como disse, quer dizer, de facto, digamos, é um dos aspectos que vamos analisar agora neste relacionamento entre fornecedores e grande distribuição. Mas o problema também, e admito que, sem dúvida nenhuma, poderá haver este problema de relacionamento entre grande distribuição e produtores, mas o problema também pode exceder aspectos de concorrência, pode ser um problema, enfim, que envolve outras questões mais vastas e mais complexas que, digamos, não se reduzem meramente a esta relação entre grande distribuição e produtores. Mas nós faremos a nossa parte e procuraremos esclarecer a nossa parte deste problema e dar uma resposta cabal. E não estamos à espera de nenhuma denúncia. Nós não temos nenhuma denúncia formal. Temos, digamos, o alerta do Parlamento, que levámos muito a sério desde o início, e temos tido conversas com vários interessados e, portanto, estamos conscientes que há aqui algo que tem de ser investigado. Portanto, não precisamos de nenhuma denúncia formal para digamos, avançar, e estamos a avançar neste momento. Naturalmente, mais uma vez vamos ter de nos basear em dados muito concretos e muito precisos, e estamos justamente neste momento a obtê-los, e esperamos conseguir ter toda a informação que precisamos para começar a formular uma opinião sobre o assunto. Quanto ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, portanto, nós, Sr. Deputado, nós hesitámos, e nós temos a noção que entre estes relatórios anuais há sempre aqui um certo balanço entre uns relatórios imensamente grandes que depois ninguém lê, ou uns relatórios mais, digamos, com menos páginas, se assim posso expressar, mas mais diretos, que chamem a atenção para os problemas mais importantes e que sejam mais informativos, no fundo. E foi essa a opção que nós fizemos. Porque nós temos a noção que somos uma instituição que presta, de facto, muita informação e portanto, nós não teremos dúvidas nenhumas em prestar toda a informação que podemos fazê-lo. Agora, queríamos que o relatório fosse um relatório, digamos, útil, e também aqui comparámos o nosso relatório com os relatórios estrangeiros e temos a noção que é o género de relatório que se faz. As melhores autoridades de concorrência estrangeiras é este tipo de relatório que fazem. E, portanto, nós aqui também estamos a seguir uma tendência, mas, naturalmente, toda a informação que for solicitada a nós e que for pública, nós não hesitaremos em dá-la e facultá-la-emos com toda a... Quanto à questão dos processos todos, Sr. Deputado, há aqui, de facto, o Sr. Deputado leu, e bem, na página 22, temos aqui totais de 103 processos, mas muitos destes processos, destes casos que estão em tribunal, há aqui várias questões. Há processos restritivos de concorrência, depois há aqueles processos comerciais restritivos, que são aquelas questões que têm a ver com vendas abaixo do preço abaixo de custo, vendas a preço abaixo de custo, coisas desse género. Temos também ações administrativas especiais, temos várias questões, portanto, os 103 soma isto tudo. Em boa verdade, o que temos que diga respeito a, digamos, práticas restritivas de concorrência são, no essencial, são 36, que é essencialmente a linha, os 103 menos os 67. Portanto, são 36, mas agora em 2009 já se juntaram mais 5. Portanto, são 36 mais 5, 41. É o que temos neste momento, digamos, substantivamente práticas restritivas de concorrência. Mas temos sentido da parte dos tribunais uma atuação, digamos, pensamos que... E, digamos, estamos a estabelecer um diálogo que vai dar frutos, Sr. Deputado. E, portanto, estamos muito. Quanto aos recursos humanos, Sr. Deputado, e também para responder à... E peço desculpa de não o ter feito logo da primeira vez, é uma questão que a Sra. Deputada Rosário Águas depois frisou, a questão dos recursos humanos, e bem a propósito, a questão das regras... O que acontecia na autoridade da concorrência é que, como não havia regras, havia alguns regimes de grande exceção, quer dizer, nós não conseguíamos encaixar esses regimes de grande exceção, sei lá, uns tempos parciais em que nós não conseguimos perceber qual era a remuneração face ao tempo inteiro, umas licenças com vencimento, umas coisas deste género, quer dizer, havia várias situações deste género depois, e portanto é neste sentido que nós regularizámos tudo, e portanto hoje, se a Sra. Deputada me serve fulano tal, qual é o regime que se lhe aplica, eu sou capaz de dizer, olha, aplica-se este, tem até neste regime, e portanto tudo isto é normal. O regime de isenção de horários também está muito claramente definido, quer dizer, nós sabemos exatamente quem é que beneficia do regime de isenção de horários, uma hora, duas horas, quer dizer, e não é porque é fulano A ou porque é fulano B, tem uma determinada categoria, têm determinadas funções que assim o justificam e, portanto, e antigamente havia umas pessoas que tinham, outras que não tinham, e nós não conseguimos perceber qual era a regra, porque não havia propriamente uma regra. O que é natural numa instituição que se estava, digamos, a constituir e a arrancar. Depois, portanto, nós, de facto, na sequência desta reorganização, houve várias saídas, mas também saídas por reforma, saídas porque as pessoas também estavam em comissões e as comissões cessaram, saídas porque as pessoas tiveram outros projetos de vida e resolveram prosseguir a sua carreira noutros sítios, mas também recrutámos, nós fomos buscar pessoas a outros serviços públicos e fomos buscar pessoas muito boas a outros serviços públicos, conseguimos fazer isso e fizemos um concurso muito competitivo de juristas e economistas em que recrutámos 5 juristas e 3 economistas de facto novos, mas muito promissores e ficámos muito, muito satisfeitos com o resultado deste. Portanto, no balanço nós não perdemos e, digamos, subvencionamos e melhorámos o quadro e pensamos, temos hoje muito orgulho no conjunto de pessoas que temos a trabalhar na Autoridade da Concorrência e penso que, digamos, o país está bem servido. A variável tempo, Sr. Deputado, a variável tempo é sem dúvida nenhuma, Sr. Deputado, é uma variável, eu subscrevo inteiramente, é uma variável que eu estou sistematicamente a insistir nela também. Tempo é dinheiro e realmente não há dúvida nenhuma que esta é uma variável que temos procurado incentivar com todo o empenho. Como disse, no controle de concentrações, nós estamos a trabalhar como queremos nesta matéria. Nas práticas decisivas ainda temos algo a melhorar, mas pensamos que estamos a caminho e já reduzimos os prazos. Sem dúvida nenhuma, pois o Sr. Deputado fala das medidas cautelares do artigo 27. Sem dúvida nenhuma, Sr. Deputado, existem essas medidas cautelares. Este Conselho foi o primeiro que tomou medidas cautelares. Tomámos medidas cautelares no caso da zona, porque nos configurava exatamente aquilo que nós pensávamos que era um campo de atuação de uma medida cautelar. Estava em risco uma situação de concorrência, estava em risco, a possível fecho do mercado, e portanto nós aí tomámos a medida cautelar e a medida cautelar deu resultados, quer dizer, realmente impediu que isso acontecesse e a própria zona hoje desistiu dessa campanha e portanto teve resultados. Na grande distribuição, Sr. Deputado, sem dúvida nenhuma, nós temos noção de que em 10 de fevereiro fomos alertados pela primeira vez para a urgência deste problema. E desde então que temos estado a tomar medidas. O Sr. Deputado recorda-se aquele relatório que nos falou. Sim, senhor, é um relatório de 2005. Depois já investigámos. Não houve relatórios semelhantes em 2006, 2007. Não houve mais relatórios daquele tipo, mas de qualquer maneira estamos a recolher toda a informação. Estamos em contacto com a Direção-Geral da Agricultura também para obter todos os elementos, quer dizer, e como disse, estamos a trabalhar de facto nessa matéria. Quanto às cartas, não respondi, Sr. Deputado, eu aqui faço um ponto de honra. Eu não houve aquele lapso da primeira vez do qual eu me desculpei já, mas eu penso que, inclusive, até a última carta é uma carta do Sr. Deputado a que nós já respondemos, já prestámos uma informação, respondemos em 1/7. Temos ainda uma outra carta para responder, mas está, digamos, agora seguimos à risca e, digamos, pode levar um bocadinho mais de tempo, ou alguma pergunta pode levar algum bocadinho mais de tempo, nomeadamente a pergunta do Sr. Deputado Ventura Leite da última vez levou um bocado mais de tempo, nós não tínhamos os dados disponíveis e nós tivemos de trabalhar com o Banco, pedir ao Banco de Portugal que nos fizesse a decomposição por trimestres das importações e exportações de combustíveis e levou algum tempo a fazer, mas assim que tivemos nós mandámos imediatamente para o Parlamento e também nós negociámos disso, não é? Portanto, é uma das boas consequências deste intenso debate que existe cada vez que aqui venho em audições parlamentares. E quanto à crise e, portanto, às consequências da crise, Sr. Deputado, eu vou pedir sobre a questão dos combustíveis, eu vou pedir à nossa colaboradora que distribua pelos senhores deputados as últimas informações estatísticas que nós temos, para podermos seguir de perto e, nomeadamente, ver, enfim... peço que distribua... portanto, para podermos ver o que é que se passou. Nós estamos a seguir isto em permanência, como os senhores deputados calculam, e toda a informação, mesmo quando vem alguma informação nos jornais, nós já temos essa informação, certamente, e portanto, e constatamos, enfim, verificamos quanto dessa informação está realmente bem divulgada. Portanto, eu preparei esta manhã mesmo a última informação que nós tínhamos sobre este assunto, Sr. Deputado, e eu gostava de ir um bocadinho sobre ela, porque vale a pena, porque é uma informação que é interessante de nós vermos com cuidado, e eu gostava muito de fazer isso com os senhores deputados, já agora, se me permitem. Ok, sim senhora. Sr. Deputado, eu tenho dois tipos de informação que trouxe. Este quadro inicial e depois este conjunto de quadros. Vale a pena nós seguirmos esta informação. Portanto, é aquilo que nós monitorizamos semana a semana. Esta é a informação avançada de que nós dispomos. E, portanto, o primeiro conjunto, vamos talvez olhar para este conjunto. Portanto, tem aqui os últimos dados... Não continuamos a não observar nada de particularmente diferente no caso português. Depois temos os índices na página seguinte e depois temos os gráficos. E os gráficos eu julgo que falam muito por si. Quer dizer, realmente temos observado ultimamente uma subida dos preços do crudo, do petróleo, quer em dólares, quer em euros. Uma vez que o efeito cambial neste momento é praticamente nulo, não é muito atuante. Depois, nestes gráficos que temos aqui da gasolina, os gráficos seguintes, são os gráficos em que observamos como é que está a comportar a gasolina. A cheio é o preço antes de imposto em Portugal, em euros. A fino é o spot da gasolina em euros e a tracejado é o Brent. E, portanto, continuamos a verificar, enfim, que a evolução é em tudo semelhante à evolução internacional. Fazemos o desfasamento do mês, costumamos fazer para observar se há alguma diferença e não notamos também nenhum sinal de alarme deste ponto. E o caso do gasóleo, o gasóleo tem tido subidas menos intensas. Como podem observar, o gasóleo realmente as próprias curvas falam por si. Porque estas subidas menos intensas do gasóleo, em grande parte devido ao tal mercado internacional transatlântico de gasolinas e gasóleos, e ultimamente tem havido uma grande pressão sobre o mercado das gasolinas por parte dos Estados Unidos e, portanto, suscita essa subida de preços. Mas o que talvez seja mais interessante é, de facto, pois os outros documentos, que eu nunca trouxe aqui a esta comissão, mas são documentos que a gente segue, portanto, isso faz parte de toda a informação que nós acompanhamos diariamente. E, portanto, são os tais documentos da Comissão Europeia em que hoje, nomeadamente, uma notícia do jornal se baseia. E o primeiro quadro é o quadro onde essa notícia teve lugar e nós verificamos na primeira coluna de dados, Portugal é o preço antes de imposto da gasolina. E Portugal tem realmente o preço de 516,22 pela primeira vez, nós nunca tínhamos detectado isto, é de todo o conjunto de preços na União Europeia, é o mais alto. Não, mas isto foi a primeira semana. Na semana anterior, eu pus a semana de 22, já não é. Quer dizer, nunca tinha sido, foi agora. Portanto, enfim, é a primeira vez que aconteceu. Pode acontecer, eu já darei uma explicação porque é que isto pode ter acontecido. Mas, portanto, isto dá aqui a ideia. Curiosamente, se nós... Já no gasóleo não. No gasóleo nós já temos o preço. O preço está muito bem. Em boa verdade, na gasolina somos os primeiros, no gasóleo somos os quarto antes de imposto. Depois, na página 2, o 2 está assim no canto superior direito, nós temos então já os preços ao consumidor, os preços na bomba. E aqui verificamos que, curiosamente, em Portugal, de facto, Portugal está posicionado como costuma estar. O preço da gasolina é o 6º, os 1.319, é o sexto, subiu muito, e o gasóleo é o nono, 1039, portanto, digamos, não tanto. Mas se formos à semana anterior, nós verificamos que realmente é aquilo que tínhamos sempre observado, quer dizer, o preço da gasolina não é, de facto, nunca tivemos valores extremos, normalmente, antes de imposto e depois de imposto. Isto é o género de informação que nós temos. E quando nós comparamos depois os preços de gasolina e de gasóleo no segundo trimestre, a média do segundo trimestre, nós verificamos, depois temos um conjunto de gráficos, na página 5 e na página 6, o preço médio de venda ao público e o PMI, verificamos que nunca estamos na gasolina, depois temos no segundo trimestre o gasóleo, preço de venda ao público e PMI também, depois no primeiro trimestre, e no preço de gasolina e preço de venda ao público também. Portanto, nós verificamos que Portugal, de facto, não é um país extremo. Houve este caso, esta semana. Estamos atentos, vamos ver o que é que acontece já. Agora, o que é que pode explicar isto? O que pode explicar isto são os gráficos da página 13, 14 e 15. E eu peço a atenção dos senhores deputados para o gráfico da página 13. O gráfico da página 13 é a cotação do petróleo em dólares, do barril de petróleo em dólares, e verificámos que ele, de facto, subiu muito, e depois caiu nas últimas semanas, tem vindo a cair. Caiu primeiro, depois voltou a subir, depois tornou a cair. E nós temos o tal desfasamento relativamente ao preço dos platos e do petróleo, por arrastamento. Mas a relação direta não deve ser nunca vista com o preço do petróleo, deve ser vista com os platos. E os platos temos então na página 14 e na página 15. E o que acontece é realmente que eles tiveram um grande pico, quer a gasolina, quer o gasóleo, embora o gasóleo em termos absolutos menos que a gasolina, e começaram a descer. Mas a descida até da gasolina foi muito mais acentuada ultimamente, e ainda não se repercutiu exatamente em Portugal por causa dos tais desfazimentos. Nós vamos verificar e vamos continuar a verificar, estamos permanentemente a receber esta informação, a verificar se enfim, isto suscita alguma alteração de comportamento ou não, e se enfim, se houver, nós não deixaremos de atuar. Mas gostava, enfim, de trazer esta informação aos senhores deputados para verem o tipo de informação com que nós trabalhamos e trabalhamos, enfim, ainda depois com mais informação, a informação que é fornecida pelas próprias empresas. Mas, portanto, eu diria que, neste momento, aguardaria mais algum tempo para tirar conclusões. Agora, claramente, a ideia de que nós teremos sido os piores neste primeiro semestre de 2009, ou qualquer coisa da normal, pensamos que não podemos tirar essa conclusão, enfim, por esta alteração, por este valor pontual que se verificou, mas, enfim, os números que continuamos a acompanhar, se houver alguma questão, nós não deixaremos, obviamente, de atuar imediatamente. Quanto aos painéis colocados nas autoestradas, Sr. Deputado, o que se passa é o seguinte, nós, nas nossas recomendações, nós recomendamos que, digamos, continuamos, já vinha atrás essa recomendação e insistimos agora não só que haja, digamos, alterações de companhias em bombas sucessivas, embora por vezes isto tem de ser balanceado, quer dizer, nós não podemos só olhar para um objetivo e esquecer os outros, porque também, por exemplo, em autoestradas mais pequenas, se quisermos bomba diferente sucessivas, que isto pode implicar um custo adicional que pode ser superior às vantagens que se tiram de terem algumas bombas repetidas. Portanto, há aqui um balanço que se tem de fazer. Agora, claramente, a questão dos contratos, das concessões, pensamos que as concessões deveriam ser, enfim, pensar-se num prazo que seja compensador do investimento, que é um investimento caro, mas, enfim, não muito grande, e sempre que houver a possibilidade de novos concursos, sem dúvida nenhuma, estamos, isso foi feito. A ideia de que possa haver uma concertação por os preços serem tão parecidos, nós até à data continuamos sem ter evidência de que isso assim seja. E temos, antes pelo contrário, digamos, algo que podemos, que verificamos que acontece em setores de atividade em que o produto ou o serviço fornecido é relativamente homogéneo, as margens são relativamente pequenas E, portanto, a concorrência é muito intensa. E, então, sendo assim, o que acontece é que as empresas tendem a fugir para uma concorrência não preço. Portanto, elas sabem que o preço é determinante na escolha do consumidor. É uma variável determinante. Sabendo isso, sabendo que o produto é homogéneo, sabendo que o produto é muito próximo, as margens são pequenas, então elas, obviamente, tal como nós estamos a observar os preços, elas também estão a observar os preços, quer dizer, umas das outras, permanentemente. E, portanto, tentam reduzir ao mínimo essa margem de descrição do consumidor, que elas sabem que é uma margem importante. E, portanto, aproximando muito os preços, o consumidor que está habituado a consumir na Galp, consome na Galp, o consumidor que está habituado a consumir na Cepsa, consome na Cepsa, depois eles têm aqueles cartões, o da BP, e, portanto, mantém a concorrência não preço, essencialmente. É uma estratégia que, enfim, portanto, o facto, esta questão de copiar os preços não é em si um ilícito concorrencial, seria um ilícito se houvesse concertação de preços entre empresas. Mas para isso era preciso provar também e, digamos, a concertação, por um lado, temos de ver se justifica que haja, uma vez que toda a gente sabe os preços uns dos outros, basta chegar-se, sentar-se a um computador e hoje ver os preços, porque os preços estão lá. E, portanto, quer dizer, nós teríamos de provar em tribunal que aquela formação de preços não poderia ter ocorrido senão por concertação, o que também é algo que é muito exigente. Portanto, quanto ao ponto de situação sobre os vários casos que o Sr. Deputado citou, a tabaqueira. Nós realmente agora temos queixas, estamos a trabalhar, não, nós tínhamos, resolvido com a tabaqueira, havia cláusulas que nos contratos de distribuição que não respeitavam regras de concorrência, no sentido de haver exclusivos, havia aspectos que mereciam correção. E tudo isso foi discutido e acordado com a tabaqueira no sentido de, digamos, essas cláusulas todas restritivas de concorrência serem eliminadas dos contratos. Eram contratos consuetudinários, digamos, que já vinham de trás, mas isso tudo está, neste momento, eliminado. Agora, temos estas queixas e estamos a apreciá-las e, portanto, enfim, vamos também, espero conseguir atuar rapidamente nesta matéria, Sr. Deputado. Quanto à grande distribuição, estamos a atuar também e, naturalmente, vai ser, digamos, a nossa grande investigação já neste momento. Quer dizer, e, portanto, vamos, digamos, fazer convergir não só os processos que temos, como a investigação que estamos a fazer para que possamos dar uma contribuição, como eu disse, naquilo que diga respeito à concorrência, dar uma contribuição tão útil quanto possível para o esclarecimento deste assunto. Quanto às oficinas de automóveis e aos reboques, nós tínhamos já, digamos, uma fotografia muito completa do assunto e estávamos a concluir o processo. Devo dizer que não tínhamos conseguido encontrar ilícitos concorrenciais. Não tínhamos conseguido encontrar. Mas, entretanto, há um facto superveniente, que é o acordo entre a ANAREC, a Associação Nacional das Atividades de Reparação de Automóveis, e as seguradoras do grupo Caixa Geral de Depósitos, que são as maiores, digamos. E, portanto, esse facto superveniente obrigou-nos a uma reanálise de toda a questão. E, portanto, é isso que estamos a fazer e a concluir rapidamente. Espaços cemiteriais, também sou deputado. Aqui temos um conjunto de queixas na matéria. Já temos ideias concretas sobre algumas, mas estamos neste momento a finalizar todas, porque queríamos dar em bloco a nossa opinião sobre este assunto. Os painéis solares, Sr. Deputado, estamos a investigar, temos de, digamos, pedir informação, digamos, a outras entidades, nomeadamente entidades oficiais, estamos a aguardar essa informação, enfim, vamos insistir agora mais uma vez, enfim, aproveitando até esta questão que aqui nos é suscitada, mas ainda não recebemos a informação que queríamos para poder concluir e poder responder depois ao Sr. Deputado, com certeza. O mercado da cortiça, eu tenho de ver o que é que nós temos neste mercado, Sr. Deputado, mas eu verei. Quanto à avaliação das ajudas de Estado, mais uma vez, e portanto a avaliação, a cooperação entre Portugal e Espanha, ajudas de Estado que possam dar, nomeadamente no setor automóvel, nós aí a questão é, mais uma vez, esta, nós não temos competência na matéria, ajudas de Estado corre muito diretamente com Bruxelas, quando somos solicitados certamente daremos a nossa opinião, mas se não formos não temos competência para dar a nossa opinião na matéria. E, de certo modo, Sr. Deputado, o esquema, se me permite, eu julgo que está bem desenhado, no sentido em que, e os outros países também assim o consideram, é melhor que este problema das ajudas de Estado, que é muito sensível, seja, digamos, debatido entre as capitais nacionais e Bruxelas. Quer dizer, há uma outra, e até porque Bruxelas tem uma visão de conjunto do que se passa ao nível de toda a Europa. Portanto, há menos o risco até de que uma ajuda de Estado num determinado país possa, digamos, beneficiar de um tratamento nacional, entre aspas, muito diferente de outro tratamento nacional em Bruxelas. Portanto, eu acho que isto é o desenho que todas as autoridades de concorrência seguem, e com a qual se têm sentido relativamente bem, digamos, têm dado resultados. Sr. Deputado Hélder Amaral, portanto, quanto às quotas de mercado, sem dúvida nenhuma que a quota de mercado é um indicador importante na nossa avaliação das situações, embora a ideia, nós temos sempre de tomar isso em consideração, temos sempre de tomar isso em consideração, a quota de mercado, embora agora até haja uma evolução, a evolução vai mais no sentido de se considerar se uma operação ou uma prática concorrencial aumenta ou diminui a concorrência. É o tal teste SLC, Significant Lessening of Competition, redução significativa da concorrência, ou, pelo contrário, se aumenta a concorrência. Mas, obviamente, uma empresa com uma posição de mercado importante, obviamente, tem logo à partida de ter um escrutínio superior. E, justamente, a questão da distribuição, nós temos a noção que existe essa quota de mercado muito importante e, portanto, digamos, é um aspecto muito importante ao qual vamos prestar toda a atenção. Há outras indústrias, Sr. Deputado, em que, naturalmente, pela própria, as características da indústria, normalmente os mercados acabam sempre por ser concentrados. E, portanto, ou são monopólios naturais ou monopólios de Estado, ou então são, digamos, indústrias com 3, 4, 5 players, 6 players, são indústrias concentradas. Mas o facto de serem concentradas não quer dizer necessariamente que haja violação de regras de concorrência, não é? Temos de ver se há abuso de posição dominante, como se costuma dizer, e se houver, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, o caso da Suécia. A Suécia, o Sr. Deputado imagina que é um país também de uma dimensão próxima da nossa, em termos de população. É um país também muito concentrado em algumas indústrias e ainda recentemente a avaliação que é feita, até fizeram um exercício, a autoridade sueca fez um exercício. Resolveram agora, mas aquilo era um monopólio de Estado, Sr. Deputado. Tinha sido um monopólio de Estado. Nós não chegámos lá. Portanto, eles recomendam isso. Era sim, senhor. Eles recomendam isso e vai agora ser implementado. Mas isto para lhe dizer, por exemplo, se observar economias desse género, são economias em que também há poucos players em alguns mercados, e isso não tem necessariamente de se traduzir em menor concorrência entre esses players. E, portanto, claramente a banca não configura isto, porque a banca não, nenhum dos bancos tem uma posição, digamos, que exceda os 20, 25%, e, portanto, isto é considerado, não, o alarme começa a soar a partir dos 40%. Sim, pronto. Portanto, agora, sem dúvida nenhuma, depois o Sr. Deputado levanta, por um lado, a questão da concertação de preços, quando os preços são muito iguais, mas é o caso também, se o produto é muito homogéneo, se o produto é parecido, quer dizer, há sempre as pessoas estão, as próprias empresas estão sempre muito atentas à concorrência pelo preço, de maneira a, sabem que é uma variável muito importante, se atenuarem essa variável, elas sabem que podem concorrer por outras vias, e, portanto, tentam fazer isso, se não há uma grande diferenciação do produto. As práticas agressivas de mercado são práticas que, normalmente, em muitos casos, pode haver casos em que sejam matéria de concorrência, sobretudo se houver questões de abuso de posição dominante através, por exemplo, de, ou de preços excessivos ou de preços predatórios. Quer dizer, ambas são agressivas e aí é um problema de concorrência. Mas quando não há este problema de concorrência, quando não há um abuso de posição dominante nesta matéria, o que acontece normalmente é que estas práticas agressivas de mercado são muitas vezes questões de proteção de consumidora, supervisão comportamental, e, portanto, são trabalhadas nessa área e não necessariamente em matéria de concorrência. Portanto, é preciso, convém distinguir umas das outras, mas, como disse, podem ser de concorrência, mas podem também não ser de concorrência. E a nossa apreciação é que em banca não tendem a ser problemas de concorrência, tendem mais a ser problemas de proteção de consumidora, supervisão comportamental, do que de banca. Quanto à questão das promoções tipo Black Friday, isto são promoções que acabam por cair em práticas comerciais restritivas e aqui, curiosamente, tivemos as denúncias e fomos nós que reportámos à ASAI, mas a ASAI, a investigação nestas práticas comerciais restritivas compete à ASAI e depois nós compete-nos o sancionamento. Portanto, digamos, é este o percurso e neste momento a ASAI temos a informação de que estará a atuar nesta matéria. Nós, enfim, sempre que temos alguma coisa, certamente diremos. Penso que, quanto à questão da crise e a questão do Estado, as ajudas de Estado, os concursos, penso que já terei respondido. A questão do tabaco também, estamos de volta dessa questão. Quanto aos meios de que a Autoridade da Concorrência dispõe neste momento, eu penso que são os meios, temos a noção que são meios adequados, quer dizer, isso, sobretudo nesta época. Como digo, então com o novo regime jurídico da concorrência, que nos autonomiza mais da parte contra o ordem nacional e da parte penal, torna-nos mais autónomos e, portanto, mais atuantes com possibilidades de atuação, certamente nós estaremos, em boa posição de atuar. Na questão dos medicamentos, há aqui várias questões, eu não poderei falar muito sobre os casos que temos entre mãos, mas há um, certamente, que é... há uma questão, uma legislação nova sobre margens. Essa legislação, ou haverá uma legislação, nós temos próprio tomado a iniciativa de saber como é que está essa proposta ou esse projeto de legislação, e a informação que temos obtida de uma das fontes que está muito próxima dessa produção legislativa é que o assunto ainda não está estabilizado. E, portanto, não estando estabilizado, mas temos a promessa que assim que o assunto estabilizar, depois nós poderemos dar a nossa opinião e, portanto, estamos atentos. O assunto, há outras questões que envolvem os medicamentos, mas sobre as quais eu me permitia manter alguma reserva. Quanto à questão do MIBEL, sem dúvida nenhuma que o MIBEL é uma daquelas mudanças estruturais que vai ter boas consequências sobre a economia portuguesa, permitirá que os mercados espanhóis e português se complementem. É uma outra questão. Mas a contribuição do nosso estudo sobre os preços custos da eletricidade evidenciou precisamente isso. Evidenciou que, quando o MIBEL funciona, realmente, que são em várias horas do dia, os preços tendem a igualizar-se, como... Mas quando o MIBEL não funciona, realmente há uma tendência para os preços em Portugal serem maiores. Mas também não é nada de, digamos, que não seja explicado. É que a nossa combinação energética, de centrais energéticas que entram em função, são mais caras. Não necessariamente. Não, as ligações ainda não estão totalmente digamos, funcionais, mas, por exemplo, em 2008 o resultado já foi muito melhor e depois nós continuamos a estudar o assunto, já foi muito melhor e, portanto, eu penso que, Sr. Deputado, julgo que terei respondido sensivelmente a todas as perguntas, mas peço desculpa se houve alguma que me escapou, mas certamente na segunda volta terei todo o gosto em voltar a responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, pela forma exaustiva como tentou responder a todas as questões também exaustivas que lhe foram aqui colocadas pelos seus deputados. O PSD, o PP, o CDS e o Partido Socialista abdicaram da segunda volta. O Partido Comunista não abdicou, portanto, o Sr. Deputado Agostinho Lopes quererá usar a palavra, mas a mesa irá conceder-lhe os 3 minutos, porque, e ao 3 minutos, se for algo bom, a última coisa que seria que queria era que o Partido Comunista fosse objeto de uma acusação injusta de abuso da posição dominante ou até, ideologicamente, de posição monopolística dentro desta comissão. Sr. Deputado, gostaria de ter a palavra.
Sr. Presidente, permite-me, sem entrar nesses 3 minutos, uma breve reflexão. Nós estamos no fim da legislatura e certamente alguma coisa a próxima legislatura aprenderá com esta. Há uma coisa, julgo que é inevitável, que é avaliarmos se a discussão destas questões, com a complexidade que elas têm, com o número de pessoas, de empresas, de entidades que abrangem, podem ser discutidas desta forma curta. Eu vou só colocar esta questão. Eu sei aqui o regulamento da comissão, mas só estou a fazer aqui uma reflexão. Eu só vou dizer o seguinte. Nós estamos sempre muito preocupados com o problema do prestígio desta Assembleia. Mas depois temos aí dezenas de entidades e pessoas a colocarem-nos estes problemas e depois nós não temos tempo suficiente para discutir.
Este não é o momento, Sr. Deputado, peço desculpa, tem toda a pertinência do ponto de vista organizacional e filosófico da sua discussão.
Ser um tema como este,
mas,
ser um tema com
Sr.
Deputado,
nós temos regras de funcionamento e essas regras são aprovadas pela maioria deste Parlamento e desta Comissão. E temos obrigação de cumprir as regras que são aprovadas.
Um facto, mas eu só estou a procurar retirar daqui.
Mas se as regras forem outras, naturalmente que as
aplicaremos. Destas questões para o que aí vem no futuro. Sr. Presidente, obrigada. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu vi com atenção o conjunto das questões, mas é uma evidência que não me resolve a questão central. E a questão central é num quadro em que há manifestamente abusos de dependência económica e de poder dominante num conjunto de entidades, a Autoridade da Concorrência faz, como podemos ver no relatório, muitos seminários, mas está a intervir de uma forma pouco eficiente e fora de tempo relativamente ao conjunto de problemas. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem que perceber que quando se estão a demorar meses na intervenção, por exemplo, relativamente à comercialização de produtos agroalimentares, como os que aqui foram referidos, leite, arroz, azeite, para falarmos destes, há dezenas de empresas que começam a ser enforcadas, isto é, começam a falir, porque não resistem à situação do mercado que está em cima da mesa. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência percebe que quando uma carta, um problema que foi levantado em fevereiro, 10 de fevereiro, o dos painéis solares, a carta que não tem resposta do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Chegamos a julho, sem uma avaliação deste problema, há dezenas de pequenas empresas fornecedoras destes equipamentos que estão a falir porque o Governo inicialmente paralisou o mercado, em segundo mês fez um cambão com 4 bancos e duas empresas do regime, chamadas empresas do regime, relativamente à abordagem deste problema, com consequências dramáticas para milhares de pequenas empresas deste setor. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência percebe que quando as seguradoras que dominam, ligadas ao setor financeiro, do setor que toda a gente diz que está não foi suficientemente supervisionado, ao longo de 4 anos ou 5 anos, impõe preços a quem é 90% que tem ali 90% do seu mercado, é evidente que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não vai dizer que isto é possível. Ou então, nós temos que concluir, e era isso que eu queria concluir, que, de facto, não há autoridade de concorrência que seja capaz de vencer o poder efetivo, económico, dos chamados monopólios que estão aí em cima da mesa. Queixavam-se dos monopólios públicos, temos agora os monopólios privados, com as consequências que estão em cima da mesa e com a total incapacidade do Estado, a começar pela autoridade da concorrência, de intervir de uma forma suficiente, impedindo isto que está a acontecer, que é a predação da pequena e da média empresa e, sobretudo, dos setores produtivos, à custa destes setores. Nos combustíveis, no crédito, no cimento, em todos estes setores. E os senhores não intervêm. Vão decorrer, o senhor vem nos dizer aqui que vai começar nesta matéria da grande distribuição, vai começar agora a avaliar as suas questões. Mas o que é que vai acontecer ao setor leiteiro português e ao setor do arroz? O que é que vai acontecer, senhor Presidente? Eu gostava que me esclarecesse uma questão. Relativamente ao problema dos combustíveis, faça este exercício. O gráfico dos diferenciais de preços antes de impostos para a gasolina e para o gasóleo em Portugal e na Europa. E verificou ou não se ao longo deste semestre esse diferencial se alargou ou não. E qual é a explicação para o alargamento desse diferencial? Se os preços são todos, como o senhor várias vezes sublinhou, definidos de uma forma absolutamente estranha, é um mistério provavelmente do mercado europeu, relativamente aos preços dos combustíveis. Que explicação é que isso tem? Relativamente, Sr. Presidente, só vou colocar ainda uma questão. Problema das empresas do setor automóvel neste momento e das ajudas. Eu percebo aquilo que o senhor Presidente da Autoridade da Congresso refere ao transferir para Bruxelas o problema. Bruxelas tem certamente aqui alguma autoridade. Mas a Autoridade da Concorrência Portuguesa, olhando para esta situação dos diferenciais das ajudas, eu posso lhe fornecer a folha que a AFIA certamente não se interessará de lhe oferecer, não tem nada a fazer relativamente às outras autoridades da concorrência de colocar o problema a Bruxelas, de solicitar como aliás neste processo do leite e outros já deviam ter sido solicitadas uma reunião das entidades de concorrência a nível europeu. Não há nada a fazer nesse terreno. Estamos, o Governo e os senhores estão completamente paralisados perante uma situação que pode liquidar a indústria de componentes em Portugal, porque é disso que estamos a falar. Essas as questões que eu gostava que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, se não me responde, e não me pode responder, porque vai-me dizer aquilo que eu já sei, é que vai começar a estudar os problemas, Ora, eu não queria que o senhor começasse a estudar os problemas. Eu queria que o senhor interviesse, inclusive utilizando as chamadas medidas cautelares relativamente a situações aqui que estão a penalizar, a levar à falência inúmeras pequenas e médias empresas neste país.
Senhor Deputado, antes de passar a palavra ao senhor Presidente da Concorrência, o senhor Deputado Ventura Leite tinha pedido a palavra, não sei se para uma interpelação à mesa, eventualmente, e para intervir na sequência. Tem a palavra, senhor Deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. O interesse de intervir tem também a ver um pouco com a intervenção do deputado Agostinho Lopes e com uma questão que foi, enfim, ficou clara desde o início, que apesar do progresso, da maturidade ou da maturação desta entidade, da competência técnica, da preocupação com a ética e com a segurança jurídica e do trabalho que tem sido apresentado, os deputados têm a sensação de que o país precisa de mais qualquer coisa. Aliás, o Sr. Presidente fez uma referência estatística muito importante quando disse que o seu antecessor esteve aqui 8 vezes durante 3 ou 4 anos e Vossa Excelência em 14 meses está cá 8 vezes. Isto quer dizer alguma coisa do ponto de vista da preocupação da Assembleia? Mas tem a ver também com o facto, que já foi referido, que diversas entidades demandam à Assembleia da República levantando diversas preocupações. Eu não estou de acordo com o Sr. Deputado Agostinho Lopes num aspecto. É que, por mais intervenção e agilidade da Autoridade da Concorrência, não é a sua intervenção que vai salvar a indústria de fabricação de componentes automóveis. Portanto, tem que haver outros mecanismos, tem que haver outra forma de atuar. Agora, eu não posso deixar de ter esta preocupação, que é a seguinte. Aliás, o Sr. Presidente há pouco concordou que a questão do tempo, a rapidez de intervenção é crucial. Em última instância, é esta capacidade de intervir a tempo que será, de facto, o elemento que vai permitir a avaliação final da utilidade das instituições de regulação no país. E aquilo que eu queria pedir, mais do que questionar, eram duas coisas, que são as seguintes. Era importante que o relatório final nos desse uma ideia daquilo que é a sua ideia. Como é que esta entidade pode responder em Portugal às questões que neste momento se levantam? Isto sem pôr em causa todo o mérito da evolução e da, digamos, da concretização e cristalização da atuação da autoridade da concorrência. Ou seja, nós hoje vivemos um período de crise. Este período de crise não há nada que indique que vá desaparecer de um momento para o outro. Cria situações novas, cria oportunismos novos nas empresas e, provavelmente, cria um quadro que justifica uma intervenção mais musculada e, sobretudo, mais rápida da autoridade de concorrência. E, portanto, a primeira questão é esta. O que é que a atual autoridade precisava de ter, para além da alteração do regime jurídico em termos de recursos, para poder ser mais...
10 minutos.
Efetiva na resposta aos problemas. E a segunda questão, eu gostava de saber o seguinte, o Sr. Presidente referiu-se que a atual autoridade da concorrência compara bem com outras entidades noutros países. Mas eu pergunto, a situação do nosso país é comparável à dos outros países? Ou seja, se no nosso caso, eventualmente durante alguns anos, não precisamos de uma entidade ainda com mais capacidade de intervenção. Eu gostava, de facto, de ver isto refletido no relatório. Penso que isso era a resposta a muitas das inquietações e preocupações que aqui foram levantadas, embora discordando de que não cabe à autoridade da concorrência resolver os problemas económicos dos setores. Eles também têm que se organizar e também têm que ter as suas formas de intervir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Vitor Leite. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tem a palavra. Agora é o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que responde, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sem dúvida nenhuma, eu partilho inteiramente destas preocupações em matéria de tempo que nós levamos a trabalhar estes casos e é muito importante que isto seja tão claramente afirmado na Assembleia da República, é, digamos, uma questão que, adicional, que eu relembro sempre às pessoas na Autoridade da Concorrência, nós temos de trabalhar bem e depressa, quer dizer, e realmente o país espera isso de nós, o Parlamento espera isso de nós, e, portanto, é isto que nós temos de dar. Portanto, eu penso que essa mensagem está absorvida. Agora, há aqui questões que, eu penso, ultrapassam a concorrência, quer dizer, claramente, sobretudo nesta questão da crise, quer dizer, há certos setores, há dimensões do problema que não se pensa que se resolvem via concorrência. E se houver aspectos de concorrência a resolver, eles serão resolvidos. Isso, sem dúvida nenhuma. Mas há aspectos que ultrapassam a concorrência e não se pode esperar que a autoridade de concorrência vá resolver todos esses problemas que se põem agora com uma acuidade acrescida face à crise económica que todos nós sofremos. Sem dúvida nenhuma, quanto aos painéis solares, Sr. Deputado Agostinho Lopes, este assunto, enfim, nós as insistências, vamos insistir novamente e eu espero poder dar-lhe uma resposta. Obviamente. Quanto às seguradoras, Sr. Deputado, o assunto neste momento, quer dizer, há um acordo entre a ANAREC e as seguradoras, portanto, nós vamos trabalhar a questão, vamos finalizar a questão.
E para a simpanagem não é a mesma coisa das oficinas.
Mas abrangeu também essas
empresas. É,
mas não, justamente nós estamos a ver tudo isso e vamos resolver esse assunto e vamos dar uma resposta cabal, sem dúvida. Quanto à questão dos monopólios da situação dos monopólios atual. Quer dizer, nós aqui temos de separar muito bem, temos de perceber muito bem, nós temos a noção de que o consumidor é o primeiro a sofrer com a crise. O consumidor e o trabalhador, digamos, os trabalhadores são os primeiros a sofrer com a crise. Portanto, é extremamente importante que, digamos, aos problemas criados pela crise económica não se juntem problemas criados por falta de concorrência ou por abusos de posição dominante. Agora, temos de ser claros nesta matéria. Quer dizer, nós não podemos atuar com base apenas em opiniões ou em suspeições. Temos de investigar se há práticas restritivas de concorrência. se de facto há violação do tal artigo 4 da concorrência ou violação do artigo 6º, que é abuso de posição dominante, ou violação do artigo 7º, que é abuso de dependência económica. Que temos de ser muito concretos, né? Temos de dizer que temos de ver se há em concentrações, se há concentrações que estão a ocorrer e que possam diminuir a concorrência, a significant lessening of competition. Temos de prestar muita atenção a isso. Mas aí, certamente, se houver concentrações, a autoridade da concorrência, isso não passa sem passar pela autoridade da concorrência. E aí a resposta tem sido muito rápida e continuará a ser muito rápida. Não é pela autoridade da concorrência que essas questões não serão autorizadas ou serão autorizadas. Quer dizer, isso é, pode ser. As práticas restritivas, como disse, têm um problema adicional que é, de facto, depois todo o direito, os direitos de defesa das empresas arguídas, que também não podemos saltar sobre eles, mas podemos trabalhar mais depressa. E uma das maneiras como podemos trabalhar mais depressa, e é aquilo que eu insisto com as pessoas da Autoridade da Concorrência, e o Conselho faz um grande esforço nesta matéria, é dos casos que temos entre mãos, nós temos de focar naqueles que são promissores, em que a gente claramente pode dar uma contribuição positiva e pode melhorar as questões, ou por via de chegar a um entendimento com as empresas, no sentido de melhorar a situação, ou através do sancionamento de práticas restritivas, se as houver. E, portanto, nós temos essa noção e estamos a procurar afetar os recursos sempre, de facto, aos casos que dão mais resultado. E digamos, quanto às medidas cautelares, Sr. Deputado Agostinho Lopes, as medidas cautelares têm de ser utilizadas com precisão. Quer dizer, eu não posso pôr uma medida cautelar que diga o arroz não pode ser vendido abaixo de um preço X. Quer dizer, temos de saber como é que... Mas nós não hesitámos. Quer dizer, quando tivemos um caso muito concreto em que a medida cautelar se aplicava, nós aplicávamos. Mas, Sr. Deputado, é que nós temos de ver se é aplicável ou não a figura da medida cautelar. A figura da medida cautelar. E até à data, com certeza, que se nós já tivéssemos detectado que era aplicável uma medida cautelar, com certeza que o teríamos feito. Até à data não detectámos que fosse aplicada. Que medida cautelar é que poderíamos aplicar, nomeadamente nos exemplos que referiu? Mas, Sr. Deputado, nós não podemos dizer que um bem ou um serviço não pode ser vendido abaixo de um determinado preço. Quer dizer, não podemos. Nós temos de identificar. Não podemos, Sr. Deputado. Não podemos. Peço desculpa, Sr. Deputado. Nós temos de ver se o preço é objeto de uma prática restritiva de concorrência por concertação, ou se o preço é objeto de um preço excessivo ou de um preço predatório. E aí atuamos. Ou se é vendido por preço abaixo de custo. Quer dizer, aí atuamos, claro. Aí atuamos e não deixámos de atuar. Portanto, Sr. Deputado, eu penso que realmente nós temos, e enfim, eu penso que o Sr. Deputado poderá ficar confiante que não ficaremos de braços cruzados. Não ficaremos de... Sr. Deputado, vamos ver. E quanto ao Sr. Deputado Ventura Leite, sem dúvida nenhuma, as questões que levantou, a primeira, que meios é que a Autoridade da Concorrência precisa mais neste momento? Eu diria, não iria pedir mais meios materiais do qual que temos. Pensamos que temos os meios materiais que precisamos neste momento, quer dizer, não. Agora, claramente, com um novo regime jurídico da concorrência, nós pensamos que temos a capacidade de atuação toda que precisamos ter e pensamos que poderemos atuar da melhor forma possível e bem, e o país vai beneficiar disso, certamente. Quanto à comparação com as outras autoridades, claramente eu agradeço muito, e é essa de facto a comparação que há, a autoridade compara muito bem com as outras autoridades, a economia portuguesa compara muito bem com as outras economias ou não. Eu penso que a economia portuguesa tem alguns problemas adicionais relativamente às outras economias, mas, digamos, os problemas adicionais que tem, alguns serão de concorrência, mas muitos outros não são concorrência. Portanto, nós temos aqui de separar bem o trigo do joio e naquilo que nos compete fazer, nós procuraremos fazer isso sem dúvida nenhuma. Portanto, isso procuremos.
Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, muito obrigado pelas explicações que aqui deu. Permita-me que dirija umas palavras antes da sua saída, porque eventualmente, a não ser que surja algum facto excepcional, esta será a última vez que está perante esta comissão nesta legislatura. Em primeiro lugar, registar o grande interesse que todos os senhores deputados dos diversos partidos manifestaram sempre por esta problemática, porque ela é muito atual na sociedade portuguesa, umas vezes por iniciativa própria, outras vezes por solicitação dos cidadãos que aos diversos partidos se dirigem. Penso que essa pressão e essa importância que os senhores deputados atribuíram foi também um estímulo para os trabalhos da Autoridade de Concorrência. Em segundo lugar, acho que é justo salientar, Sr. Professor Manuel Sebastião, a grande correção com que Vossa Excelência sempre se pautou perante esta Comissão e perante os senhores deputados que nela estão presentes, e o esforço que fez para dar as respostas adequadas às questões que aqui lhe foram colocadas, independentemente da sua aceitação ou não, do ponto de vista de cada um dos grupos parlamentares, e relevar, inclusive, o cuidado que teve, por variadas vezes, quando não foi possível responder imediatamente aqui na Comissão, de, num espaço curto de tempo, escrever à Comissão, fazendo essas, dando as explicações que considera possíveis e adequadas. Portanto, queria saudá-lo a si e na sua pessoa a todos aqueles que trabalham na Autoridade da Concorrência e apresentar-lhe, em nome da mesa, os meus cumprimentos, que eu penso que são também de todos os meus deputados aqui presentes. E eu pedi ao Sr. Deputado Almeida que presidisse por os momentos enquanto eu acompanho, para continuar os nossos trabalhos, enquanto eu acompanho o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Os meus votos de maior sucesso e, sobretudo, aos senhores deputados que sei que irão participar em disputas eleitorais muito importantes, também que, enfim, tudo que possa correr da melhor forma possível. E muito obrigado. É verdade aquilo que diz. Estas audições parlamentares acabam por ser um grande estímulo para o nosso trabalho e uma grande exigência. Muito obrigado.